Hoje é sexta-feira,
traga mais cerveja.
Tô de saco cheio, tô pra lá no meio da minha cabeça. Tem que dizer meio assim, acertando já. Chega de aluguel,
chega de patrão, o coração no céu
e o sol no coração. Vai! Eu quero diversão. Desce a letra show, desce a letra show, desce a letra show. Desce a letra show.
Pô, é verdade, essa música era cerveja, cerveja, cerveja.
Virou, virou Bavária, Bavária.
Bavária, Bavária, Bavária.
Sério? A virou música Bavária, acabando com a publicidade acabando. Com o capitalismo, né? Acabando com a música. Tem algumas que são assim, que eu não consigo mais lembrar da... por exemplo, toda vez que eu ouço... Que, aliás, já uma música por si só já não é uma grande obra, né? Mas toda vez que eu ouço... Tchê, 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 me vem na cabeça... Copa do Brasil no Sport TV. Eu não lembro mais a letra original, entendeu?
Caralho.
Já foi,
eu vi uma no comercial do BBB que eu fiquei puto. Que era de uma empresa de papel, né? Tipo, de papel. E a música era... Vou ficar maluco, beleza. Mas era a letra original. Ela não... É isso, a minha reação foi... Eu tenho certeza
mas melhor
que você...
assim, não é?
Não, porque a empresa tava divulgando que é uma empresa de papel e a letra da música não tem nada a ver.
Mas é melhor do que eles alterarem pra ser... Vou ficar... Ficar com certeza... A três... A3 na minha mesa, tá ligado? Não, aí fudeu, né, mano?
Sim, melhor que pensando, cara, o que, que a música quer passar pra pessoa que vai comprar o papel? Porque é só...
Só maluco usa
só
papel
tá ali
hoje
de
dia.
Trilha.
É isso. Fiquei... A mensagem é uma mensagem em subliminar, tipo... Você vai comprar sulfite, mano. Você é louco? Você é maluco?
Só você.
Gastou toda a grana pra anunciar no BBB e ficou sem pra pagar a música, tá ligado?
Aí falou assim, vamos ver o que tem de royalty barato aí. Aí tava em promoção, maluco, beleza. Que ninguém quer usar em publicidade, porque ninguém quer passar a ideia de que se você usar meu produto, você vai ficar maluco. Aí isso não é nada.
Tá ligado que os crentes falam que o Raul Seixas é satanista.
Tá ligado que eles não estão errados, né?
É. Aí.
Você tem que entender o seguinte:
a música do 10 mil anos atrás.
Eu nasci de Satã. Além do que, faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Sim. É uma frase lá atrás de Aleister Crowley. E que tinha fortes ligações com essa parada do ocultismo, né? Bruxaria, telema, que era dita uma religião. Uma doutrina filosófica muito semelhante ao satanismo clássico de Anton Zander Lavey. Então, beleza, não acho... eu acho que qualquer pessoa... É porque se você pega realmente essa questão aí do satanismo como doutrina filosófica e não como adoração do diabo, ela é uma doutrina de anticristianismo no sentido de não servir, sabe?
Sim,
assim,
sim, sim.
No sentido de ser um bodinho em vez de uma
ovelha.
Uma ovelha.
Cordeiro.
E aí eu acho que o Raul Seixas era muito mais bode do que ovelha. Sim, não tem a menor dúvida.
Ele era pica. Aquela música dele lá do Metamorfose Ambulante, parece que ele escreveu com 11 anos de idade, mano.
Caralho.
Tem um documentário dele mó foda, que ele fala que tinha na parede da casa dele, assim, a letra escrita lá. E aí depois de anos, obviamente, ele trabalhou mais. Mas 11 anos, mano.
Sim.
O maluco sacou e escreveu lá.
Sim.
Prefiro ser essa metamorfose ambulante.
Olha que louco, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Toma. Isso é puro satanismo. Tô zoando. Não, mas é sério, se você pegar o satanismo como ordem filosófica do Lavey, é muito disso. Ele pega, por exemplo, ele usa como exemplo um bebê. Um bebê, ele não tem nenhuma regra social que ainda foi imposta nele que o obriga a fazer o que os outros querem. O bebê só faz o que ele quer. Se não tá do jeito que ele quer, ele reclama. Se ele consegue o que ele quer, ele sorri. E essa naturalidade, sem doutrinas que tratam, que te fazem obedecer por medo, te fazem obedecer por medo de represália ou por medo de inferno.
Você ir pro inferno.
E aí seria isso. A questão seria de voltar pra sua. Pra não ter medo de praticar a indulgência, o hedonismo.
E onde entra o livre-arbítrio aí?
Ah, o livre-arbítrio é uma farsa, né? Se Deus de tudo sabe, se Deus já sabe o que vai acontecer, pra onde vai.
Né?
Que eu tô escolhendo?
Somos todos satanistas, pelo esse ponto de vista.
Eu não diria isso.
Não, não, pelo
não,
ponto
dizer,
de vista
eu
naquele...
diria, porque eu não tenho problema
não,
com isso.
Não, eu tô falando pelo
Inclusive,
ponto de vista...
Eu tenho dois ou três bodes tatuados. Não,
não eu tô
problema...
falando por esse
eu
ponto de vista isso, que você disse que não se... submeter às religiões, entendeu?
Sim,
nesse ponto
sim.
de vista é isso. Todos que não... partem de uma premissa de adoração a um deus específico...
Sim.
Seriam satanistas.
Seriam satanistas se você... legitimar o discurso do tal do Lavey. Até porque, tipo assim, eu posso... Assim como para alguém de uma religião mais fundamentalista, eu sou um herege, eu sou um infiel. Porra, calma aí, não vem me dando títulos que eu não quero. Então, não vou dar um título, sim, pra uma pessoa que não quer de que ela é satanista. Você não sabe, mas você é satanista. Não. Mas, se você tiver curiosidade de conhecer um pouquinho mais sobre essa parada, você vai ver que, no fim das contas, é só isso. Quando se fala, por exemplo, em igreja de Satã, ritual satânico, sim, é uma galera indo lá pra fumar um banza, fazer uma orgia. Você fala, ai, mas isso aí é meio, o quê? Só pessoas fazendo o que querem, tá ligado?
Será que vão falar que o Dessa Letra é um podcast satanista? Será que a gente é o primeiro podcast satanista?
Não somos.
Não somos.
Não?
Somos. Não somos, porque nós
CapetaCast já
porque
tem.
Porque nós temos doutrinas, né, mano?
É.
Nós estamos aqui pra tentar libertar o trabalhador de seus grilhões.
É verdade, é verdade. Tá ligado?
A gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que precisa ser feito.
A única coisa que a gente faz o que a gente quer é o horário, né?
É, isso aí, infelizmente, estamos trabalhando pra tentar... Não estamos tentando resolver isso, mas a gente quer dar o exemplo.
Sim.
De que dá pra ser bom independente do horário. Então, se você tá aí batendo cartão, batendo ponto às 6 da manhã, 7 da manhã, saiba que, porra, mano, nós estamos aqui demonstrando solidariedade quando a gente atrasa.
E eu vou dar uma dica de ouro pra você que trabalha batendo ponto, que o Cauê citou aí. Sempre tire foto dos seus cartões de ponto. Você completou o mês ali, mesmo sem o encarregado... Pá, mete aquela fotinha sem o encarregado ver, porque se um dia você precisar processar a empresa, provar alguma coisa dos horários extras e tal, isso, você tem foto, porque eles podem sumir com esses cartões de ponto e falar, a gente nunca teve cartão de ponto na empresa.
Uh-huh.
Então, eu já fiz isso e é bom você fazer também.
Faça mesmo, até porque se precisar photoshopar uns buraquinhos a mais ali... Não dei essa dica. Não dei essa dica. Não, eu não falei
isso. Aí é foda.
Por falar em photoshopar, hoje um dos nossos temas, né?
Tem a
ver.
O
jovem que já não sabe mais... E tá tudo bem não saber uma série de coisas. Eu, por exemplo, já não vou saber operar uma máquina de escrever. Eu sei digitar, mas e aí como é que faz pra trocar o papel mesmo? Como é que faz pra trocar a fita da tinta? Tudo bem, existe a obsolescência, mas não é só isso.
Não.
O que nós queremos levantar a discussão aqui hoje, ainda hoje neste programa é: seria o jovem de hoje mais burro que o de ontem? Chama no reverb, vai. Seria o jovem de hoje mais burro do que o de ontem?
Resposta...
Não, a minha resposta é sim, mas a gente vai falar disso mais tarde.
Já a tristeza é que o seu Madruga e a galera do Chaves estava errada. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será.
Por que está errado? Eles vão ser velhos burros, mas vão ser velhos.
É verdade.
É, não... Lude aí.
Aí
tá tudo bem, porque...
É que a gente tem essa aura do velho sábio, né?
Esse seu vacilo de interpretação é um padrão na sociedade de hoje, entendeu?
É verdade.
Então você vacilou. Mas tem jovem que é vacilão em tempo integral, tá ligado? E a gente vai falar de... Ai, ah, lá vem os velhos. Lá vem os velhos mesmo. Eu tenho 36 anos, você quer que eu fale como se eu tivesse 22? Se bem que assim, no resto da vida eu falo como se eu tivesse 22 mesmo.
É.
Né? Eu jogo videogame, né, meu... Eu gosto de que mais?
Sucrilhos. Ô, me desculpa, mas esse é um bagulho meu. Foda-se o que as pessoas pensam, mas muitas vezes, de segunda a sexta, minha janta é sucrilhos com leite assistindo BBB.
Pronto.
Tô nem aí. Às vezes eu compro aquelas barras de Hershey's ou de Lacta. Ah, de Hershey's. Não vou falar isso, porque pode ser que no futuro a gente feche uma campanha aí.
É, mas a gente... Você já tinha? No último programa eu tinha queimado.
A de Hershey's tá uma bosta. Paguei R$16 ontem no Pão Douro ali, na Barra. Maluco, é só açúcar.
Mano, é muito
açúcar. Só açúcar.
É, infelizmente...
Tá horrível, mano.
Aqui a internet de verdade, a gente fecha portas mesmo.
Porra, cara.
Hershey's é horroroso.
Tá ruim,
é,
mano.
Só açúcar.
Tá ruim.
E a galera tem feito vídeo mostrando que se você tenta derreter o chocolate Hershey's pra fazer qualquer receita com ele, ele não derrete como um chocolate. Não é chocolate. Daqui a pouco vai ter que trocar o nome da embalagem, tá? Assim como o iogurte agora é bebida láctea, porque não pode nem chamar de iogurte mais, o Hershey's vai ter que trocar o nome pra, sei lá, mano, barra de açúcar com gordura hidrogenada.
Gelada.
Tá ligado? É isso. É muito ruim mesmo.
Ô, mano, R$16 numa barra desse tamanho aqui, tá ligado? E aí eu fui salivando. Eu tinha acabado de comer uma parada mó salgada.
Nossa, que caro, velho.
Pois é, mano.
Mais, mano.
Eu fiquei indignado, mano.
Você sabe quanto custou o croissant que eu te trouxe hoje?
Não,
não é pra... Aí vai parecer que eu tô querendo, não. É um presente.
É.
Custou R$16,90.
Ah, mano. Tá foda.
Um croissant,
tá complicado, mano.
É, mano. É
complicado.
Isso que a gente fala. O capitalismo tá enforcando a classe média. Só vai sobrar pobres e super ricos, tá ligado?
Nossa,
e o nosso trabalho aqui é reclamar muito no processo, porque nós não vamos resolver nada, infelizmente. Mas nós vamos reclamar aí, né? No processo, tamo não aí. Tem jeito, mano.
Meu Deus do céu. Tá ligado? Mas é que aqui rola uma identificação com o público quando a gente fala isso.
Sim.
Quantas pessoas não foi no mercado igual o Load e comprou o Hershey's?
É. Pois é.
Pô, antes era meu chocolate preferido, assim. Aí depois que o Cauê falou que esse bagulho, eu falei, mano, vou comprar.
Dá uma olhada, analisa. Analisa, mano.
E aí eu comprei, nossa, eu fiquei triste. E eu tinha feito uma burrice antes, que eu comprei um Beirutezinho, uhum. E aí veio a batata e aquela idiotice de você ficar com a cara no celular, eu taquei açúcar na batata.
Uhum.
Não taquei o sal. Acontece. Porque o pacote acontece. Era igual também, era azulzinho.
Acontece.
E eu fiquei puto. E aí eu falei, vou jogar o sal por cima, então, pra anular o açúcar que já tinha.
Virou um soro caseiro de batata.
É, mas não ficou tão ruim, não. Ficou com gostinho de bolinho de chuva.
Ah, legal.
É frito
eu,
e...
É eu passei por uma experiência agora, nesse final de semana passado, a gente reuniu uma galera pra ela jogar um basquetinho. Só arremessar umas bolas, né? Porque todo mundo é grosso, ruim, mas... Aí aproveitou pra fazer um churrasquinho em casa, em 5, 6 amigos só. Aí, beleza, eu encomendei, né? Tem a adega aqui, que também entrega os bagulhos de churrasco. Então, eu só ali, no meio da resenha, pedindo uns negocinhos. Ah, pedi um pão de alho aqui, uma linguicinha, papapá. Aí chegou, acendi a churrasqueira lá e joguei os pão de alho. Niki, a gente morde, vê um gostão doce.
Oxi.
É tipo uma bolinha de pão doce. Oxi. De churrasqueira. É tipo sonho.
Ah, não.
De churrasqueira.
Que isso, cara?
Que porra é essa,
mas
família?
Mas o doce era o quê? Que
tipo era o recheio de um creme Bavarian. Era sonho. Sonho pra pôr na grelha. E não vai falar, ah, não era, você comprou errado. Não, no palito mesmo, no espeto de madeira, assim, as bolinhas. Sabe pão bolinha, que
sei,
é queijo?
Sei.
Era sonho, era doce.
Caralho, mas que
será
estranho.
Que já não é um design pra enganar o consumidor?
Eu acho que é pra ser uma sobremesa, mas você não joga ali no meio da lista de churrasco, assim, porque o otário aqui achou que era queijo e era sonho, mano.
Aí,
a gente abriu o churrasco comendo, mordendo um bagulho doce. Que isso, mano? Foi
a cara de
desculpa.
Todo mundo, mano. Ninguém entendendo
meu,
nada.
É, aí voltou o brother do banheiro, a gente, ô, experimenta esse pão aí, que gostoso esse recheio. Aí ele, que porra é essa? E todo mundo rindo da cara dele, falando, você viu? Nós pedimos sonho, mano. Sonho.
Pô,
de
eu
churrasco.
Gosto de sonho,
mano.
Hein, mano.
É da hora se você souber que tá comendo sonho, né?
É, exatamente.
Mas você não sabe, mano. Você já teve um copo de água no computador, assim, sei lá, do lado da TV, e um de Coca-Cola, e você acha que você vai beber Coca-Cola se você bebe água?
Sim.
Desce horrível. Você vai tomar aquele golão e faz, que é água.
Já tá com a expectativa, né?
A expectativa, né? Estraga até exatamente. O gosto da água. Ó. Mais uma aspas pra você guardar aí nas filosofias de boteco. A expectativa estraga até o sabor da água. E nem sabor ela tem.
Nem
tá
sabor
ligado?
Ela tem.
Não tem como, caralho, por isso que a gente tem que baixar.
É, falando de chocolate, é igual falar aqui. Não tem igual o Trento. O Trento tá
clássico.
Vivão lá.
Ah, um cara, eu vou puxar a carta aqui do Lacta ao Leite, que eu me deleito nele. Ele, e eu gosto muito de Choquito também, mas o Lacta ao Leite é
mas
o que...
Aí, o chocolate ao leite, ele é meio aquele... Qualquer coisa assim.
Que isso, é gostoso.
É meio mediano. Você pega o chocolate e o leite, e depois tem o pra esquerda e o pra direita.
Exatamente. Você é o em cima do muro com chocolate e o leite.
Que isso.
É igual a pessoa que fala, vamos pedir pizza, que sabor você quer? A pessoa fala, mussarela. Nossa.
Ah, não,
mano,
essa aí não.
Eu já tenho vontade de cometer um crime de ódio, mano. Tem mussarela em todas as pizzas, tá ligado? Você quer uma tela em branco, você compra uma massa agora no mercado e joga no micro-ondas. Pedir pizza de queijo na minha frente, não. Porque eu não entendo legal esses bagulhos.
É
mano.
O pastel de vento das pizzas.
É isso.
Pastel de vento. Caralho, pastel de vento.
Massa e queijo.
Mais um pastel.
Ah, e o que mais? Eu também quero massa e queijo.
É só
que
isso,
mais
só
que você quer?
Que
não, é isso. Ah, te tomar no seu cu, então. Amanhã no café da manhã você vai querer comer pão francês puro também. Não, para com isso, gente. Vamos.
Se o Trento quiser patrocinar nós aqui, pode
Trento,
patrocinar.
Manda pra nós.
Tamo junto.
Manda pra nós. Mas um pastelzinho de vento também tem o seu
valor. Tem
seu
o seu valor. Bem como tem uma pizza marguerita, que é só o queijinho manjericão. Nossa, já. Você coloca alguma coisa ali.
É pizza de pizza, né?
É, mas tudo bem, tá tudo bem. Agora, me pega muito esse bagulho. Pizza tudo bem se a pessoa vai pedir 3 queijos, 4 queijos. Às vezes ela é louca no queijo.
Ah,
mas a pessoa fala assim, eu quero pizza de mussarela.
Ah, não. Não, mussarela mano. E meia-meia nunca me pega assim. A pessoa que pede meia calabresa e meia mussarela.
Porque... Assim, ah, é, sim, porque a calabresa também vai ter mussarela.
É, então...
Quer dizer, se pedir.
É,
né?
Se
em São,
em São Paulo,
Paulo
não.
Em São Paulo, e que eu também acho absurdo, vou confessar.
Ah, não.
Eu acho absurdo, Load. Que... Eu acho absurdo, mano.
Não. O que mano,
é? Faz uma pizza sem botar o queijo na base
lógico
da pizza.
Lógico que faz, mano. Você consegue fazer tranquilamente.
Tá ligado, Buba, nisso? É padrão em São Paulo, cidade de São Paulo, né? Aqui, felizmente, a gente se livrou desse costume. Se você pedir uma pizza de calabresa em São Paulo, vem a massa.
Tomate.
E a calabresa em cima da massa.
Não, não, a massa.
Cara, não tem queijo.
Tomate,
não tem queijo na pizza de calabresa de São Paulo. Não, para. Vamos entrar de novo na discussão
queijo,
de gastronomia
é
paulista, tá ligado? Porque
mas
aí já ofendi os mineiros no último programa
mas
também.
Isso é pra enganar o consumidor, porque a pessoa pede só de calabresa, E o cara, tipo, tira o queijo pra economizar.
Não,
economizar.
Mano, tá escrito, queijo, você pede é queijo. Calabresa com cebola, mano. Você põe lá, ó.
Mas
lá,
e quando você pede pizza de frango, também você tem que pedir o queijo.
É só frango, pô.
Não, é.
Não,
é
impossível. Impossível.
Sim, mano, você vai pôr queijo, mano.
É impossível, mano.
Não.
Mas não, a não. Pizza já vem, é o molho de tomate e o queijo.
Isso aí é costume das outras
pizzarias. A tela em branco da pizza era pra ter queijo, mano. Não existe isso, mano.
A tela em branco, mano.
O Paulista brisou nessa ideia, mano. Todo respeito ao Lodi, que trampou muito com isso e tem muito mais autoridade pra falar de pizza do
na
que nós.
Na minha pizzaria que eu trampava lá, as que eu trabalhei, era sempre esse padrão, assim, ó. Fazia fogaça também. Sim. Tinha uns loucão que vinha, não, mas as fogaças aí já não tem que vir queijo. Não, você tem que falar que quer o queijo, irmão. Não, a gente nem põe.
Tudo que você pede pra comprar... tinha que vir com queijo. O queijo, ele tá lá, velho. Ele não faz mal pra ninguém.
É isso, mano. Só se você tiver intolerância lá que pode, você manda tirar.
As pessoas que têm intolerância lá.
Mas aí é isso aí mesmo. Vai aprender a não ter, tá ligado? Tô zoando, família. É foda.
Mas a pizza mais pica é a portuguesa.
Eu acho icônico. Eu colocaria em qualquer top 3 de pizza. Sempre tem que ter uma portuguesa ali pra dar um arremate, né? Você mistura um frios com um ovo. Nossa, para, é muito bom.
Cebolinha.
Mas eu gosto dos sabores que, assim, mais que muita gente não gosta. Tipo, uma brócolis com alho. Eu gosto pra caralho. Uma escarola.
Escarola eu gosto.
De pão de alho do Domino's?
Não, comi.
Interessante, também nunca comi, não.
E a de estrogonofe?
Pizza de estrogonofe é um amasso.
Eu tenho curiosidade, viu? Nunca comi, não, mas eu comeria.
A primeira vez que eu comi foi no norte, não lembro onde eu tava. Aí achei uma aqui na região que faz a pizza de estrogonofe.
Pizza de coração de passar de galinha.
De galinha pra quem come isso, né? Eu devo ter, tipo, 3 ingredientes populares, assim, que eu não como de jeito nenhum e coração é um deles. Eu não como.
Mas a real é que essas paradas que a galera fica criticando aí, essas abrasileiradas aí de comida, a maioria deve ser bom, velho.
Sim.
A galera faz bastante com comida japonesa também.
Sim, né? Não vejo problema nenhum, mano. Tem que amassar mesmo. Tem que amassar. Com exceção do temaki de feijoada, talvez, que...
Esse aí já é demais.
Mas, mano, tem muita coisa brasileirada que é da hora pra caralho. Nem toda pizza precisa ser napolitana, pode ser brasileira. Também tem, a napolitana é foda. Eu tenho curiosidade de comer aquela lá que é a Chicago Deep Dish, sabe? Que é tipo uma torta, a pizza dos caras é dessa altura, caralho. Assim, ó. Tá ligado? Ela pra você ter ideia, quanto tempo ficava uma pizza no forno?
Ah, uns 20, 15 minutos, é rapidão.
É, mas tudo isso?
Não, mas aí depende da quantidade que você põe
isso,
lá dentro.
É, depende do recheio, né? Mano, uma Chicago Deep Dish, os caras cozinham por, sei lá, quase uma hora, porque é dessa...
Caralho.
É dessa lapa, assim, a bagulho. Eu queria experimentar um dia. Pizza de Nova York, aquela coisa... Sabe assim, que é um fininho, assim, que você compra no posto de gasolina, assim, custa $1 a fatia. É tudo válido.
Mas isso é
que
a galera às vezes não sabe, mas na pizzaria que eu trabalhava, a gente perguntava se a pessoa queria a massa fina ou grossa.
Uhum.
Porque aí a pessoa fala se ela quer a massa fininha, que a gente capricha no recheio, ou se ela quer a massa grossa.
Sim.
E aí, então, quando você for pedir pizza, fala, ó, quero a massa fina.
E vocês são do tipo de pessoa que não come a borda da pizza?
É, eu não curto, não, mano.
Ô, louco.
Eu não curto a borda.
Não. É,
eu acho que a massa... Esse é o valor, mano, a borda. Se a massa mano. For boa, porra, eu acho bom.
Sei lá, mano.
Eu gosto, velho.
Na verdade, eu nem como pizza, né? O que deixa a Thaís bolada, assim. Eu não como pizza, assim. Tipo, trabalhei tanto fazendo que eu não consigo parar e falar, vou comer uma pizza hoje.
Entendo você.
Pastel é a mesma coisa. Pastel eu também fiz por muito tempo, então
eu
não...
Eu entendo você. Eu, se eu vou conversar com a menina, ela fala que ela é publicitária, eu também já dou bloco, já. Não... Passei tempo demais em agência pra saber do caráter desse povo. Tô brincando.
Caralho, eu vi um vídeo. Caralho, ele entra dentro de uma das pautas aí. Não sei se você viu esse vídeo. Um cara vai na pessoa e fala assim, o que você tá fazendo na faculdade? Ela, tô me formando em marketing. Aí ela pergunta, quanto que você tá gastando? Ela, 1.500. Quanto você quer ganhar no mínimo? Ela fala, eu quero ganhar no mínimo 15 mil reais por mês. E aí depois ele fala, e o seu auge, assim, ela, 60 mil tá bom.
Beleza.
E aí ela vai perguntar pra várias pessoas, e esses valores do mínimo pro máximo vai aumentando absurdo. E você vê como o jovem que tá fazendo a faculdade de marketing, ele não tem noção do salário dele no mercado.
Ele vai ser dono da Almap, da W Brasil,
tipo isso.
Ah, tô pensando aqui, assim que eu me formar, eu quero ser diretor de arte da Ogilvy. Beleza, isso vai ganhar 30, 40, 50
conto. Não, tem um cara que ele fala, eu quero tirar 100 mil. Aí, tipo, o vídeo termina, você fica, caraca, essa galera acha que é assim, é loucura, mano.
Isso aí é culpa de coach também, de culpa Instagram, de coach. Day trader, essas porra aí.
Ou, exatamente, ou talvez a pessoa tá fazendo marketing e ela só faltou o segundo termo, né, que é o multinível. Aí pode ser que ela tire 100 conto mesmo. Aí pode ser mesmo.
Mano, tipo, o diretor de arte deve tirar, tipo, 3, 4 conto em agência.
Em agência padrão? Deve ser papo... Não, acho que um diretor de arte de uma agência padrão, eu vou chutar uns 7 conto hoje, talvez. Ah, 6, 7 conto, talvez.
Pode ser.
Uma agência legal.
É que eu trampei em lugar que pagava menos ainda.
Ah, eu sou de uma época, tudo bem que eu parei, eu saí da agência em 2010, né, mano? Mas eu ganhava R$600 por mês, tá ligado?
Então...
Ai, mas era estagiário, é. Vai olhar os trampos que eu entregava se era trampo de estagiário. Eu trampava, filho.
É, o meu último salário fixo que eu tive em empresa, eu ganhava 5 conto, mano. Empresa assim, ó. E fora antes da empresa de caminhão, que eu tirava 2,5 e eu era editor de vídeo e eu não fazia nada.
Uhum. Né? O Anthony falando que ele é diretor de arte e ganha 4K no
aí,
máximo.
Tá vendo? É isso que eu tô falando. Porque tem empresa aí que é filha da puta, tem que falar isso aqui. E cria categorias invisíveis dentro da empresa. Uhum. Que é, ó, você é o editor, como é o nome do nosso parceiro aí? O Anthony?
Isso. Ele, é
ele deve ser sênior.
Ah, sim.
Ah, não, você isso aí é, eu acho que filha da putice, porque tem duas pessoas ali que se formaram no mesmo nível, tem às vezes o mesmo nível de trampo.
Sim.
Não, você é júnior, o outro é sênior, então a gente paga R$1.000 a mais pra ele porque ele é sênior. Você não.
Júnior, sênior, se não me engano, era o nome daquela duplinha que cantava Everybody, I'm moving forever, you're
Nossa.
Not it. É, sonzeira. Pô, rapaziada, Caralho. Inclusive eu queria falar um pouquinho sobre esses devaneios que nós temos tido. E não é unanimidade na nossa audiência de que isso é da hora. Já peguei outro dia um comentário. Ah, tá muito ególatra, tudo é eu, porque eu isso, eu aquilo, tá ligado?
Caraca.
Pô, eu queria humildemente mandar você tomar no meio do seu cu, vai procurar outro programa, tá bom? Era só isso que eu queria falar mesmo.
Põe a enquete aí, ó, pra ver
o... Não põe nada, isso não é democracia. Eu agradeço a audiência, mas imagina a gente agora... Porque sabe o que acontece? Daqui a pouco nós estamos virando esses mano aí que abandonou tudo que acredita pra ganhar dinheiro. É. Poderia citar 35 nomes seguidos aqui sem pegar tempo pra respirar, mano.
Caralho.
Nós não somos essas pessoas.
A galera
tá num
nível.
Eternamente grato a cada uma dessas pessoas que acompanha a gente e que aceita a gente da maneira como somos, porque não sabemos ser de outro jeito, porque isso pra mim é ser dissimulado.
É que a galera vê.
Não pode mais ser devaneio.
Não, eles
veem.
Porque
ganhar dinheiro. Não, a gente pode ganhar menos dinheiro se o fulaninho quer ir embora porque ele é munhai e só fala de você. Senta na minha piroca! Tô brincando.
Mas eu acho que uma parcela quer ver você seguindo o script. Tipo, irmão, você falou que ia falar uma pauta.
É,
então eu quero ver a sua opinião sobre essa pauta e acabou. Sim, não quero saber se você tá
bem. E aí vai falar, é por isso que um dia você teve 700 mil views por vídeo e agora tem 70. É verdade. É por isso mesmo. E aí? O que você quer fazer?
Vai mudar, né?
Você vai
Vamos
arrumar.
Aquecer, qual que é seu... todo mundo chegar.
O que você vai fazer a respeito? Desculpa aí a todo mundo que é fã. Não quero também... roubar a brisa
então, vamos pros dias de hoje.
Vai, Bulbasaur.
Sexta-feira começou como?
Dia 15 de março, sexta-feira. Hoje é dia da escola. Olha aí pra quem é escola, parabéns.
Pra quem é escola?
Parabéns aí, Masali Bolini.
Albertina Fortarel.
Albertina Fortarel.
Menino Pereira, Júlio Diniz.
Finada Gel Dunas. Salve Fortaleza, finada Gel Dunas. Eu estive lá em 2001, hein? Você esteve no Gel Dunas lá pra 2001. E você é uma menina que tinha um cabelo liso assim, mas assim, baixinha. Me manda uma DM. Eu nunca, não lembro o nome dela, mas era muito meu crush.
Recanto da Serra.
Recanto, faz nada Recanto da Serra.
Escola Júlio Diniz, que eu tomei um banho na caixa d'água. E a escola tá marcada até hoje aí por isso.
O Conde ali do centro de Jundiaí. É, Maria de Lourdes de França Silveira, lá na região. Quem é do Maria de Lourdes lá, me dá um salve também, entendeu? Menos quem fez bullying comigo.
Você já teve que buscar histórico escolar?
Acho que não, mano.
Eu acho que o meu histórico escolar tá lá na Júlio Diniz ainda, que é quando você faz a transferência de uma escola pra
certo,
outra.
Certo.
Aí você tem que ir lá buscar. Nunca
fui, eu transferi uma pá de vez. Eu estudei em várias escolas, mano. Mas eu não lembro, não. Eu também não teria orgulho de ver meu histórico escolar, não. Eu não era um grande aluno. O que mais, Buba?
Aqui, ó, hoje também é Dia Mundial do Consumidor.
Olha aí,
Olha,
hein?
Dia do Capitalismo.
Obrigado, não, mas obrigado a todos que consomem dessa letra show, porra, desde o começo, de verdade. E desculpa por esse meu devaneio de querer mandar os outros tomar no cu. Mas é porque, porra, sabe que...
Às vezes pega, né?
Não é, mano, é porque, ó, que dia é hoje mesmo?
Dia 15.
Faltam 3 dias pra eu completar 14 aninhos de idade na internet, sabe? E quem tá aqui ainda, acho que já entendeu a dinâmica. A gente não tá ganhando muitos novos fãs, é a mesma galera. Aí chega o cara a essa altura do campeonato e fala...
É, vocês estão falando muito de vocês.
Você achou que você tava assistindo o Globo News, filho? Você não sabe qual é que é? Como é que a banda toca?
Caraca, o cara vai num show, mano, do Dessa Letra Show e fala: por que que vocês estão criando músicas novas e estão fazendo coisas que eu não quero?
Acha, vamos ser felizes. E outra, eu espero de verdade que a gente esteja preenchendo um espaço de você que tá no trabalho, na faculdade, ou às vezes até em casa, e você tá sozinho e você tá resenhando com a gente, você tá participando desse diálogo. Então nem tudo precisa ser Caso Marielle. Relator do caso Marielle diz: não, mano, a gente tá resenhando e comentando notícias. Isso é entretenimento semi-jornalístico.
O pessoal acaba trocando ideia no chat aqui,
faz amizade.
Entendeu? Comenta os bagulho aí, vamos ficando felizes, entendeu? Mas, ó, pra você ver, eu gosto do feedback, eu gosto de ler o feedback ainda, então pode continuar comentando. Mas às vezes eu...
Então, vamos lá.
A galera mineira, quero pedir desculpa aí, se ofendeu com o meu comentário sobre gastronomia mineira, mas é verdade que muito da gastronomia mineira é a gastronomia caipira.
Nossa, nem fui ver por causa dos cariocas.
Que veio dos imigrantes daqui de São Paulo também, porque daí a galera faz um bullying com o pessoal de São Paulo, né? Aí eu vi um gringo lá que tava fazendo coxinha, e ele fala no vídeo: coxinha é originalmente uma receita de São Paulo. Nossa, imagina se nos comentários... De São Paulo? São Paulo não tem nem gastronomia. Ah,
é, galera.
Tem. Pior que tem, mano.
Galera,
pior que tem. Pois é. E a história conta que sim, no interior de São Paulo, criou-se a coxinha, porque aí era época de Revolução Industrial, era um alimento fatal, aí faltou a coxinha do frango, alguém foi lá, triturou, fez a bolinha pra aparecer uma coxinha de frango, papapá. Mas ai do resto do Brasil falar que São Paulo tem a gastronomia original, os caras ficam loucos, entendeu?
Será que todo mundo tem o seu negacionismo em alguma coisa,
tem,
velho?
Tem, né?
Pequeno negacionismo. Todo mundo tem o seu ratanabá pra chamar de
seu. Todo mundo tem um ratanabá pra chamar de seu?
Será que todo mundo tem?
Eu acho que tem,
deve,
né?
Deve ter.
Tem sim. Quem, você consegue pensar?
Você
em algum
tem
seu?
Um.
Fala pra mim.
Não vou falar.
Não, pode falar.
Não, mas daí é uma classe inteira que eu vou falar que é mentirosa e daí vai dar meio treta, mano.
Você tá falando de horóscopo?
Não. Outro bagulho.
Eita, maluco. Não, caraca. Faz uma mímica pra mim aí, mano. Por favor.
Agora...
A gente pode falar ou não. Não quero deixar a audiência que nem eu, tá ligado? O que você tá falando?
Depois eu falo.
Não, Cuba, não. Ô, chat.
Manda no zap, chat. Manda no zap aí, ó.
Load, não vamos continuar o programa, não. Relaxa. Vai, quieto. Buba, manda no meu zap. Não, que isso? O que que eu sou negacionista agora?
Caralho, fiquei curioso, mano.
Manda no meu zap aí, Buba. Pode ser no grupo do DL Show pra todo mundo ver, não tem problema,
caralho,
não.
Caralho, mano.
Que isso, tio?
Pera aí,
família. Não, parou. Interrompi do programa nesse momento.
Para, meteu o João Kleber. Para aí.
Ah, tá. Eu vou falar. Não, mas não é. Eu não sou negacionista. A minha experiência com quiropraxia foi incrível.
Não, mas é que ela não funciona tanto assim como as pessoas falam que
eu sei disso. A quiropraxia...
Que é aquele do...
Ela não está na mesma categoria de outras classes de profissionais da saúde, tá?
Ó, cuidado que tem a galera quiroplata aí.
Deixa falar. Você tem opinião e você tem fato. É fato. A quiropraxia é considerada... Assim até como a acupuntura, hein? Polemizar.
Acupuntura?
Ela pode ser um conhecimento milenar. Ela pode ter efeito em você. Mas ela não está na mesma classe da medicina que outras coisas. E é considerada por muitos uma pseudociência. Eu tive uma evidência anedótica de uma única vez que eu fui no quiroprata. E eu vinha há 20 dias com uma dor insuportável que foi curada em uma sessão. Ainda assim, acredito em quando dizem que quiropraxia é...
Então, a Ana do Nunca Vi um Cientista, ela fez um vídeo e ela fala que para algumas coisas, tem alguns estudos que para algumas coisas pode funcionar, mas também não são, tipo, grandes estudos, assim.
Sim.
Mas a maioria não funciona tão... Mas, assim, falta de estudo, tá ligado? Sim. Metodologia científica, etc.
Não, eu tenho certeza.
Como assim o vídeo da Ana lá do Nunca Vi um Cientista?
É, algo que eu aprendi fazendo terapia também, porque eu sou uma pessoa profundamente cética, e meu terapeuta tem alguns... Eu não vou chamar de misticismos, mas ele traz algumas sabedorias milenares que vem de um... Tipo assim, imagina eu, uma pessoa que sempre foi um cara chatíssimo com esse assunto, de não acreditar no sobrenatural, de ser ateu e tudo... De repente eu estou fazendo sessões de terapia com um cara que tá me falando de chakras.
Sei.
Tá ligado?
O cara meteu o chakra do Naruto, lembra? Mas sabe que o nosso cabelo, essa ondinha do cabelo aqui, ó.
Então, mas
em cima da cabeça.
Um aqui, Ó, vem um aqui, outro aqui, outro...
Não, a ondinha do seu cabelo, o lado que ela vai, é o lado que você consegue fazer o chakra do Rasengan.
Isso é sabedoria Naruto, né?
É.
Não, tô falando de gente que tem que enxerga dois palmos na frente do olho. Não tô falando desses...
Galera que acredita no...
É. Mas então, e o que eu comecei a entender? Que muitas coisas podem ter efeito prático na sua vida, talvez por puro placebo, tá ligado?
Sim.
E que a gente... Eu não preciso de um cientista vir me falar que o chakra não existe. A terapia funcionou comigo e ponto final, mano. Vou fazer regressão. Ué, você não era o cara que não acreditava em misticismo? Não, eu acredito no meu terapeuta, porque eu sei que ele está me fazendo bem. O bagulho tá me fazendo bem. Então é isso, a pessoa vai lá, faz uma acupuntura. Eu fiz um tipo de acupuntura.
Eu fiz já também.
Essa você vai me desculpar, mas assim, a menina pegou uns grãozinhos assim e colou no meu ouvido, assim, pra ficar fazendo pressão. Uh-huh. Isso aqui vai tirar seu apetite.
Uh-huh. Ah, não.
Ah, não. Foda. Segura a tua ondinha aí, jovem mística. É, tá ligado?
Eu não acredito nesses bagulho,
mas
não,
se
mano.
Tá te fazendo bem, mete marcha. E eu tenho essa evidência anedótica mesmo, mano. Eu tava dormindo no sofá porque eu conseguia escorar em dois lados, assim, né? Porque no colchão eu não podia mais pôr as costas. Eu tava morrendo de dor, mano. Aí eu fui convencido. Vai lá na quiropraxia. Mas isso é preciso de ciência. E o cara... Crack, prum, prum. Saí andando curado. Aí, então, beleza. Pode juntar o comitê de ciência do planeta Terra e falar que não funciona. Funcionou naquele caso. Então, beleza. Eu sou um negacionista quando falam que quiropraxia não funciona. Aí, porque foi vapt-vupt. Mas foi assim, ó. Fecha a conta e passa a régua, pode ir embora. Além de ser uma delícia o crack-crack, né? Então, se não funciona, pelo menos é gostoso.
Mas crack-crack no pescoço não dá, velho.
Dá medo.
É igual aquelas galinhas com o pescoço quebrado.
Mas o pessoal fala que é bem superficial, assim, né? Não é que ele tá...
Muito profundo,
que tem algum risco. Tá?
Uhum. Aí sempre vai ter alguém que vai trazer. Mas você viu que teve a mulher que ficou paraplégica. Sim, teve o cara que foi pôr Botox e morreu também. Teve a pessoa que foi fazer a cirurgia do coração e morreu.
Teve o padre do balão.
Acontecem, tá ligado? Teve o padre do balão, fatalidades acontecem. Aí também ia usar a evidência anedótica pra querer desmerecer uma classe também, né? Aí também não, né? Ai, a mulher foi fazer quiropraxia, ficou tetraplégica. Milhares vão andar de carro e morrem. Deixa o carro na garagem agora,
que
hein?
Cai do cavalo, tá ligado? E acaba ficando também, é
Sim,
foda.
Sim, não, calma aí também, beleza. Então é isso aí mesmo. Mas eu gosto do... Crac! Não funciona. E esse tesão que eu tô sentindo? De onde veio?
Pra lá os dedos, hein, mano? A galera fala, porra. Não pode, não, porque a cartilagem...
Faz silêncio. Olha lá.
Aí, ó.
Ai, que delícia o verão.
E aqui as costas, aqui assim, ó.
Plá. Faço nas costas assim, faço... Eu abro meu tórax, eu sinto meu tórax fazendo... Mano, delicioso. Ai, isso faz mal. Ai, Coca-Cola também. Aqui, ó, tamo aqui, ó. Beleza?
Poxa, nem terminei de ver os dias aqui, mano.
Beleza, mais dias, vai.
Por que que a gente
tamo juntinho.
Entra nesse assunto, mano?
Porque eu falei sobre devaneios, aí você falou, não, então vamos falar desses dias. Você quis roubar minha brisa, vai, fala aí.
Sexta-feira tá como?
Tá tipo como?
Caraca.
Ô, dia de São Longuinho, mano. Pra você que perdeu alguma coisa aí, ó, toma.
Fudeu, né? Vou dar três
pontos. O São Longuinho, ele era quem mesmo? Ele era o... Na Bíblia?
Ele é o carinha que meteu a lança na
lança no...
de Jesus Christ.
Nossa, é verdade, né, mano?
Daí o...
Matou Jesus na faquinha, mano.
Daí o sangue de Jesus caiu no olho
dele. O olho dele ficou cego.
O sangue de Jesus has power.
Ele viu tudo, que viu que ele tava errado e a porra toda.
Que loucura. Mano. Bom, então eu vou dar três pulinhos pra recuperar minha
Será que hoje a possibilidade de você achar o que você perdeu se intensifica?
Será, mano? Ó,
eu sei que a Apple, ela desativou isso com o Apple Watch, né? Porque às vezes você perde o iPhone e o Apple Watch vai lá e faz o barulho onde ele tá e você acha.
Pois é, né? Não. Ela digitalizou São Longuinho. São Longuinho agora é zeros e uns num
Alexa,
device.
Alexa, onde está meu celular?
Agora Alexa do geral aí, ó. Ok, Google, desligar aparelho.
Tocar gemidão do zap.
Alexa, se inscrever no canal.
Mas isso daí da Siri do iPhone já é macumunado com o São Longuinho já.
Já? Já
é. Eu acho que foi o São Longuinho que trocou uma ideia com o Tim Cook e deu pra ele a iluminação.
Então, exatamente.
Pra falar, faz um bagulho pra achar celular aí, porque eu não aguento mais ficar atendendo esses pedidos, mano.
Tudo é foda.
Toda hora eu vou lá no meu departamento do Três Pulinho. O que ele quer achar? O celular. Porra! Aí ele falou, vamos terceirizar isso.
Os manos pulando pra caralho, velho.
Aí o São Longuinho falou, vamos uberizar esse cargo.
Oi, que vida merda, né, mano? O seu pagamento é 3 pulinhos, mano.
Né, mano?
Caralho, tipo, o que você vai fazer com 3 pulos, mano?
O que eu faço com isso, amigo?
Tipo, você vai quicar em mim 3 vezes, é, pelo menos?
Sim, né? Oh, pior aí que sim. O pulinho é a moeda de troca mesmo, né?
É, mano.
Longuinho, né, mano?
Será que você tem que se humilhar pra seu longuinho? Será que ele é meio sádico?
Ele é sádico? Como é, que é, fica? Fetiche, é fetiche.
Como é que fica quem perdeu a muleta? Vai pagar como?
É.
Tá vendo? Não dá, mano.
É. Não, mas...
Se eu encontrar minha muleta, eu dou 3 pulinhos. Paradoxo. É o paradoxo do seu longuinho, mano. Se você precisa de uma muleta, logo não pode pular. É, tem que ver essa fita aí.
E olha aqui, ó. Dia Mundial do Sono. Olha, pra quem acordou 3h30 da manhã hoje, que nem eu, olha aí.
O Assaro hoje teve uma noite insone, que é a minha vida, né? E eu digo, eu vou morrer por um desses dois motivos, tá bom? Ou eu vou morrer porque eu falei mal demais do Bolsonaro... E aí vai ser, sei lá, vou ser assassinado. Ou eu vou morrer porque eu não consigo dormir direito há 20 anos, mano.
Caralho, cara.
E assim, e é sempre assim, já é uma rotina na minha vida. É 4 noites mal dormidas, uma noite onde eu recupero isso. E aí meu dia fica uma preguiça, né?
Uh-huh.
E é sempre assim.
Você aí podia depois... morrer dormindo. Um bolsonarista te dá um tiro dormindo. Ia juntar os dois.
É, né?
Caralho. Você dormiu no cinema, sei lá, em algum lugar assim.
Mano, esses dias eu cancelei um rolê, eu ia fazer, dar um rolê mó legal, mas eu falei, mano, eu tô no meu, naquele quarto dia de sono ruim, não posso, se eu sair de casa hoje eu vou ficar doente.
Caralho.
Tomei remedinho lá, tomo relaxante muscular, um alprazolanzinho, e é 11 horas de sono. E o resto do dia, grog, só pra recuperar todos, é sempre assim, a minha vida é essa, mano. É uma bosta, mas eu sei, sabe? Você não cansa, por exemplo, o que eu tomei no café da manhã hoje? Um americano, mano, um americano é pão, queijo, ovo, presunto, alface e tomate, você abastece, enche o tanque de gasolina Podium pra não rodar, tem que cansar, mano, tem que fazer exercício.
Toma um café na hora que era pra estar no almoço.
No almoço.
Já
essa é a minha vida desde quando eu comecei a ganhar bem na internet. Eu acordo 10 da manhã, tomo café às 11, já era. Só janto lá para as 10 da noite e durmo.
Ontem eu almocei 5 da tarde também.
Aí,
então. É foda, mano, é foda. É foda, sabe por quê? Porque isso aqui são registros para a eternidade. E quando eu morrer em breve, as pessoas vão falar, tá vendo? Ele sabia. Cauê Moura previu sua morte, sabe? Tem um cara que eu gosto muito, inclusive. Trevor, não vou lembrar o sobrenome dele. Vocalista do The Black Dahlia Murder, uma banda de metal aí. E ele acabou tirando a própria vida... pós-pandemia, tá ligado?
Uhum.
E aí tem esses vários registros dele falando sobre ele mesmo, e as pessoas ficam lá, olha, ele previu. Eu nunca vou, eu já falei, né? Se falarem que eu tirei minha vida, pode ter certeza que foi queima de arquivo. Eu não sei.
Deixa um documento já pra gente conseguir processar a galera que fazer vídeo metaforando suas micros expressões em vídeo.
Olha como ele estava deprimido. Mano, eu tô suave, tá? Tô suave, tá ligado?
Eu já quero esse...
Tô suave, daqui a pouco eu vou lançar o V8. Aí ontem eu fiz um story assim, que eu tava apontando pra uma montanha linda que tem aqui no interior. Aí os caras só quis mostrar a chave da Caranga Nova, né? Não, essa é a velha ainda, e eu quero vendê-la. Se alguém quiser comprar, eu tiro 50 conto do valor da Fipe e te vendo agora. Me dá um salve. Eu te vendo agora esse carro.
Patinete lá foi?
Patinete não sei, eu não...
Cara...
Pois pô, é. Ramelão, né, mano? Mas então, não vou, não tô mal, não estou depressivo, não estou tomando remédios controlados, não estou usando nenhum tipo de droga, a não ser o relaxante muscular e um frontalzinho pra dormir, tá bom? Tô aí bem, tá ligado? Tô vivendo a vida... Então,
não,
assim,
jogando basquete.
Não vem achar que, olha lá, tá vendo? Olha lá, ele tava mal. O Metaforano, vai tomar no seu cu, hein, Metaforano.
Já deixa o contratinho aí, filho. Se eu ver, eu já vou deixar
mete o
meu já.
Não, mete o louco não.
Se ver videozinho aí, analisando a morte de fulano, já mete chega, blau.
Aqui, analisar a morte do teu cu, mano. Vai, fala, Buba.
Hoje também é Dia Internacional de Combate à Islamofobia.
Bom.
E olha essa aqui, ó. Bom. Dia das Confissões Sinceras.
Olha!
Sinceras.
Então, nossa, eu ia parabenizar uma pessoa e ao mesmo tempo falar que eu tenho um crush nela, ó. Parabenizar.
Então.
Vou falar isso, deixa eu ver.
Mas hoje você fez várias confissões sinceras sobre a audiência do Dessa Letra
Show. É verdade, né? Porque você falou assim, contra a islamofobia, e aí eu vi que a Yasmin Yassine faz uns conteúdos sobre ter descendência árabe, tá ligado? E ela fala um pouquinho, às vezes, sobre questões, apesar dela estar fazendo comédia, ela fala sobre isso, tipo... Se você é filho de libanês e você tá num lugar que falam do World Trade Center, as pessoas já... E olha lá o árabe. Não, nossa. Isso é islamofobia pura, caralho, tá ligado? Cara. Então, parabéns aí pelo conteúdo. Que mais? Acabou as datas?
Acabou.
Beleza, então.
É isso.
Gente, rapaziada. Nós temos Nossa, só de intro e devaneio de hoje intro, foi uma hora, né?
40 minutos.
Beleza. Caralho, mano. Tem gente aí com a gente ainda? É. Tem umas 100 pessoas aí?
Vamos pra pauta agora.
Vamos para a pauta de hoje.
Uma hora de introdução, mano.
Se tiver que escapar alguma, pra mim escapa da Kate Middleton, porque eu não tô nem aí pra monarquia europeia, tá?
Eu acho que essa daí...
Vamos ver se couber a gente fala de Kate Middleton. Ah, mas tá na thumb.
Joga pra segunda.
A gente já acabou de falar dela.
Acabou de falar dela, pronto.
Vai acontecer bastante coisa, hein?
Vai acontecer, vem muita água pra rolar ainda até descobrirem que essa mina morreu faz 3 meses já, tá ligado? A gente vai falar de Kate Middleton em breve, tá bom? Acontece o seguinte, nós temos alguns desdobramentos muito relevantes.
Sim.
Nos casos de Bolsonaro e, principalmente, no caso de Marielle Franco, que já faz anos em que nós buscamos respostas.
Sim.
E apesar de saber quem disparou a arma, a gente não sabe quem mandou disparar até agora. É. Até agora.
Quem mandou matar Marielle Franco?
E seu motorista Anderson, né? Quem mandou matar Marielle Franco e Anderson, o seu motorista? E acontece que agora, uma atualização importantíssima, eu vou pedir pro Buba ler a manchete para que a gente não cometa nenhum erro factual.
Aqui, ó. Investigação do assassinato de Marielle chega ao STF por suposto envolvimento de autoridade com fórum. Relator no STF será o ministro Alexandre de Moraes, definido por sorteio. Investigadores não revelaram o nome da pessoa com fórum citada.
Pois é, né? Aí tem gente que já vai conspirar. Ah, sorteio. Bem, o caso da Marielle cai na mão do Xandão. Porém, o Buba veio com essa explicação um pouco antes do programa começar. E eu vou tentar fazer o possível para relatar da melhor maneira possível. O STF é dividido em duas turmas de 5 ministros, perfeitamente. No caso desses julgamentos aí, você tem uma primeira turma que é integrada por Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Fux e Zanin. E a turma 2 teria Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Fachin, Cássio Nunes Marques e André Mendonça.
E cada turma tem o seu presidente.
No
caso da turma 1 é o Xandão e da turma 2 é o Toffoli.
Perfeito. Acontece que existiria uma preferência por mandar o caso Marielle para alguém que já começou a trabalhar nele. E a Rosa Weber já havia trabalhado, ela que se aposentou agora, certo? Rosa Weber havia trabalhado quando ela negou o habeas corpus do Rony Lessa, que era um envolvido na morte da Marielle. Então, como ela integrava essa primeira turma, apesar dela ter se aposentado...
Porque ela ficava no lugar do Flávio Dino.
Perfeitamente. Sim, é, o Dino acaba de integrar o STF no lugar da Rosa Weber. Então, esse caso iria, por uma questão legal, diretamente para a primeira turma, que tem Alexandre de Moraes e companhia. A Rosa Weber saiu, mas isso se mantém. E aí, dentro de sorteio, poderia ser Dino, poderia ser Moraes, poderia ser Carmen Lúcia, poderia ser Fux, poderia ser Zanin. Então, tinha 20% de chance de cair na mão do Xandão.
E caiu.
E caiu, tá ligado?
É isso.
E... conforme diz matéria do G1, o STF estaria em posse do caso Marielle, supostamente por causa do envolvimento de figuras com foro privilegiado.
Caraca, cara.
Figuras do alto escalão da política brasileira, que estariam envolvidas, e daí o motivo disso ir parar na mão do STF com o Xandão como relator.
É, e lembrando que para chegar nesse nível são muito tempo de investigação, pesquisas, os caras tudo.
Lógico,
então,
não é como se tiver... São anos de...
Não é como aconteceu. Se os caras tivessem descobrido isso ontem não. E hoje...
Além do que, fontes também afirmam que talvez o caso já tenha chegado numa resolução e talvez a resolução nem seja da maneira como a gente gostaria, mas que talvez eles tenham chegado ali num ponto de resolução e que agora resta as questões técnicas, que é ver... Assim, sei lá, quantos anos de prisão vão pegar quem, sabe? Reunindo provas para realmente formatar o caso e tal. Fato é que, mais próximo do que nunca, talvez nós estejamos de uma resposta a respeito do assassinato de Marielle Franco e seu piloto motorista.
E daí eu pergunto assim, ó, no caso do Xandão ser sorteado, e aquele papo de não cair nenhuma folha de árvore se Deus não quiser?
Certo.
Como funciona?
Tá, você tá falando com relação ao Xandão?
É, com relação ao Xandão ter sido sorteado pro...
Ele é a folha da árvore?
Seria Xandão a folha da árvore?
Então é. Se ele tá lá, é porque Deus quis.
É verdade.
Entendeu?
É verdade. Tem todo sentido.
Não é?
É, não entendi porque você trouxe isso agora, mas...
Não, porque os bolsonaristas são evangélicos, caralho.
Perfeitamente! Tá. É que eu não consegui olhar pra você e lembrar de um bolsonarista, é isso?
Ah, sim, justo.
Mas é verdade, né? Onde é que fica a justiça divina? Quando não é do seu interesse, não foi Deus. Agora Exatamente, sim. Né? Agora eu entendi.
Pô, e Deus tá dando muita justiça divina pro Xandão aí, hein?
Tá dando, mano.
Ah, então é sobre isso.
O cara tá trabalhando, né, filho?
Caralho.
Deus tem seus favoritos, né, mano?
É, mano.
Tá ligado? É, vigia os ricos, mas ama os que vêm do gueto. Caralho. Lembrei agora de Brown falando sobre Deus. É, mano, é isso aí, né? A gente tá no aguardo ansioso dessas respostas. Mas, fato é... que nunca estivemos tão próximos. Acho que é perfeitamente honesto dizer isso.
Sim,
sabe?
Sim.
O caso está finalmente na mão do STF.
A pessoa resolve esse caso e depois resolve o caso do Bolsonaro também.
Eu acho que vai ser mais ou menos por aí.
É.
Já vai tudo, velho.
Cara, eu não faremos... Gente, segura minha vontade de fazer qualquer ilação. Não vou, tá ligado? Não vou. Não tem relação nenhuma até que se prove o contrário. Tá ligado? Mas... tem esse timing aí das coisas, né?
Sim.
Pelo menos o timing, a gente pode falar que na mesma season tinha Marielle e Bolsonaro, na mesma season.
Na mesma
temporada tinha Bolsonaro e Marielle nos trending topics.
O da gênio.
Ninguém tá falando nada além disso. Nada. Aguardamos ansiosamente que sejam presos todos os envolvidos no brutal assassinato de Marielle Franco.
Paguem com o rigor da lei.
No rigor da lei, dentro das quatro linhas da Constituição Federal.
Com a devida vênia, com a devido devida processo... vênia. Como é que é?
E o devido processo legal em nome de Deus. Pátria e família. Tá bom? Beleza. A gente destinou menos tempo a essa matéria do que o devaneio. Mas é porque algumas coisas são simples e objetivas assim mesmo.
É, assim, uma atualização só.
É.
Eu acho que conforme vai tendo mais desdobramentos e a gente vai vendo, aí a gente vai conseguir se aprofundar mais.
Sabe o que eu queria fazer, Buba? É, aqui é uma conversa que era pra ser até de bastidores. Esse costume que a audiência do Daily Show tem feito de colocar a minutagem, sabe? A gente tem que fazer isso no Spotify também. Pra que o ouvinte... porque o Spotify já representa... eu acho que mais de 20% da nossa audiência, tá?
Olha aí,
eu achava que era papo de 3% da audiência assistia no Spotify. Uhum. Não. Um em cada 5 pessoas que assistem o Daily Show já assistem no Spotify.
Caralho.
Então a gente precisa ter na descrição dos vídeos, que são vídeos também, porque pra quem não sabe, tá em formato de vídeo no Spotify também. Não é todo mundo que tem esse recurso aí. A gente precisa, porque daí eu sinto menos mal de ter devaneio, porque a pessoa sabe, assim como eu nunca ouvi a leitura de e-mail do Nerdcast na minha vida inteira.
E olha que já participou.
Já até participei. Eu não acho que vocês precisam ter que ouvir o devaneio, mas seria legal ter esse recurso pra que no Spotify a pessoa falasse, não, eu só quero saber do caso Marielle. Já pula lá pro meio do programa.
Boa.
Talvez a gente providencia isso, certo? Beleza, então. Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério.
Não é
sério.
O jovem
no Brasil nunca é levado a sério.
Teve uma época que eu queria que o jovem fosse levado a sério.
É, né? Eu já não quero
já
mais
não
também.
Quero mais, não.
Eu tô velho, porque a gente tá velho. E tá certo, né? Esse bloco aqui é o bloco do velho amargurado. Tá bom?
Parte 2.
Porque acontece o seguinte, algumas coisas são estereótipos. Por exemplo, um estereótipo, ou então uma... não sei qual seria o termo mais correto, mas existe esse folclore de que a geração anterior sempre vai achar a atual pior.
Sim.
Se a gente acredita 100% nisso, a gente descarta a possibilidade da geração atual ser pior.
É, exato.
Porque pode ser, porque tá tudo piorando. Do chocolate Hershey's, a presidência da república, tá tudo piorando. O jovem não. Caralho, não, aí você é um velho amargurado. Desconcordo.
Caralho, o que que tem nessa geração que a gente olha e fala, tá ligado? Tipo... porra, não, aqui...
rede social, Load. É. O que deu errado é a internet derreteu, né? Transformou o cérebro do jovem num pudim. Caralho. E aí, por que a gente tá falando disso? Porque aconteceu no Twitter, que é um mundo paralelo, principalmente depois que virou uma rede de extrema-direita, de um dos maiores cuzão do planeta, que por mim...
que começou a dar visibilidade...
por mim, entrava lá nos foguetes dele, ó... meti o Apolo 13 no mano. Nossa, é nosso caralho, é isso mesmo.
Caralho, o maior cuzão que deu visibilidade pra outros cuzões.
É. Conforme postagens no Twitter, uma menina que trabalha com culinária tava falando sobre catupiry e diversos jovens comentaram que, primeiro, não sabiam o que era catupiry e que achavam que... que catupiry é um tipo de frango.
Porque dizem eles, porque sempre quando eles escutam catupiry, vem o frango antes, né? Frango com catupiry.
É, então.
E aí, associou a isso.
É, então,
mas
associou
não faz sentido.
Não é como se eles te passassem 18 horas por dia num aparelho que detém todo o conhecimento disponível na humanidade para que ela pudesse digitar no Google com a Tupiri e descobrir em 3 segundos que ela tá errada, né?
Pois é.
Porque a gente... Aí que você vai ter que me permitir ser um velho bosta e dizer que pelo menos, mano, enquanto a rede social não tava derretendo a nossa cabeça, pelo menos até os 15 anos de idade, porque eu fui criar meu Orkut lá em 2004. Eu já tinha 17 anos... É, nossa senhora, velho, pra caralho. Não, em 2007 eu fiz... 2007 eu fiz 10 anos. 2000... Não, em 2007 eu fiz... 2007. 20 anos. Então eu tinha 17 anos quando eu criei minha primeira rede social. Eu tive toda a minha adolescência pra ocupar o meu ócio com curiosidade, tá ligado?
Não, mano, em 2007 você tinha 11. Se você tinha 20 em 2007...
Não, mano, eu nasci em 87. Eu tinha 10 anos em 97. Em 2007 eu tinha 20 anos.
É verdade, você tá perto dos 40.
Em 2004 eu tinha 17 anos. Eu tinha 16 pra 17 anos quando eu fui ter o meu Orkut, tá ligado?
Caralho.
Então, eu tive toda uma adolescência que eu pude ocupar com tentar, sei lá,
conhecer
entender
mais
onde
mundo.
Eu moro.
Exato.
O que são as coisas, tá ligado? Hoje em dia, o merda do jovem, o bosta do jovem,
hoje tá,
tá
foda,
dançando, né, no TikTok ou consumindo outras pessoas dançando o dia inteiro. É discurso de velho bosta?
É.
Parcialmente.
Mas
tem
eu acho...
muita verdade nisso. Mas a rede social derreteu o jovem, mano.
O que me incomoda, que eu tava falando pro Buba, é que não faz sentido você ouvir a palavra frango catupiry e achar que é uma coisa só, mano. Porque quando você vai pedir uma pizza com borda de catupiry, você não pede uma pizza de borda de frango de catupiry.
Mano, nem isso, velho. Imagina.
Não consigo entender
você
essa
viu,
lógica.
Você sabe o que é um frango, jovem? Você sabe o que é um frango, tipo... né, jovem? Aí ele tem carne. Você já viu o que é carne de peixe, o que é carne de vaca, o que é carne de frango. Aí você pega um frango que tá todo cremoso. E você acha que isso é um tipo de frango cremoso. é frango com porra de frango. É isso que você acha?
Tipo, não faz sentido.
É frango com creme de frango. Mano, sabe, não, nem fecha a conta, seu cérebro derreteu de TikTok, mano.
E pra galera que deve estar pensando assim, ah, eles estão comentando de uma pessoa... Mano, tem vídeo, tem uma thread de série de pessoas falando, nossa, minha infância foi uma mentira,
pois é.
Não sei o quê, a minha vida foi uma loucura. E pessoas quase assim da nossa idade,
sim,
fazendo um vídeo,
nossa,
falando, olha o que eu descobri.
Catupiry é requeijão, eu achava que catupiry era um tipo de frango.
Meu Deus, mano.
Ah, mano. Vai te tomar no teu imagina rabo, mano. Cara. Aí, a pessoa colocou lá no comentário do Twitter. E o meu amigo que falou, porra, nunca vi uma árvore de ninho. Porque eu peço açaí com ninho.
Ah, mano.
E aí, pô, tem a fruta do açaí. Qual que fruta que é ninho?
Ah, mano.
Não sabe que é leite em pó, mano.
Caralho, cara, não é possível um bagulho desse, mano.
Ah, mano, sabe?
Não é possível um bagulho. Eu acho que isso aí é uma galera querendo em conjunto trollar, porque não é possível, você chega no boteco, tá lá, você, Castanhari, Zerinho, todo mundo assim, ó, pá, sentado no boteco, aí o Zerinho fala, ó, oh, coxinha de catupiry aí,
uhum.
Aí alguém dessa rodinha olha e fala assim, caralho, catupiry, mano, é uma galinha? Não é possível que nessa roda de amigos de vocês, ninguém vai falar um tapão na nuca do maluco e falar, ô, irmão...
Ah, para de zoar, você é burro, né,
é
mano?
Burro, mano.
Não é possível que você é burro desse jeito, você é muito burro. Ai, o jovem é obrigado a... Meio que é obrigado a saber o básico do que ele tá pondo na boca, por exemplo. Tá ligado?
Você
não tem curiosidade. Ah, pelo amor de Deus. Aí a gente tava vendo também esses dias. Aí beleza, agora a gente já tá entrando numa seara do sinal dos tempos. E agora tá tudo bem. Obsolescência também é um tema que vai pegar nós velhos. Muitos jovens já não sabem mais mexer no Windows, por exemplo. Tá tudo bem, ele só mexe no celular. Mas é bizarro ver. Tipo assim, você fala assim, sei lá... Abre o Explorar aí do Windows. Não, tudo bem. Explorar talvez seja até um pouco específico. Você fala assim, tá no HD. Que, como assim?
Onde eu vou no HD?
Vai no C, dois pontos. Como faz isso? Tudo bem, sinal dos tempos. Vai, eles só estão nos celulares. Tá tudo bem.
Caralho.
Aí agora, me aparece assim, a matéria. Saiba quem é Slash, que tocou no Oscar com a Barbie. Sabe, mano, beleza, ninguém é obrigado a saber quem é o Slash. Assim como eu não sou obrigado a saber, por exemplo, que não era muito contemporâneo meu, eu saber quem é o Bob Dylan, o David Bowie. Você não é obrigado a saber. É uma questão de cultura básica. É uma questão de quão interessado você é em saber o mundo que você vive.
Exatamente.
Só que pra muita gente, o mundo que ela vive é uma tela de 16x9, assim, ó. e que fica jogando nela serotonina em pequenas doses de conteúdo vazio. Então você não vai me convencer de que o jovem não saber quem é o Slash é só um sinal dos tempos. É um sinal da ignorância dos tempos.
É, e na era da informação, né, mano? Você com o celular aqui que você pode pesquisar qualquer paradinha assim, ó, papum, e ter a informação, as pessoas não querem, elas... cria uma verdade pra elas, elas se seguram nisso e vai embora. Sim, mano.
Eu acho muito estranho esse tempo que a gente vive.
O tempo e com o uso de rede social, assim, foi, o jovem foi, não só jovem, né? Mas foi se perdendo esse interesse por pesquisar as coisas, por saber das coisas, tá ligado?
Porque se não tá no trending, se não tá trending, não tá no explorar do Insta, pra que que eu vou querer saber? Sabe, eu vi uma pesquisa francesa que disse que um em cada cinco jovens não sabe diferenciar um pepino de uma berinjela.
Ah, mano, para, vai.
Para ser preciso, 18% dos entrevistados de 18 a 25 anos de idade não souberam dizer a diferença entre um pepino e uma berinjela. Isso não é. Ai, gente, para de ser velho. São novos tempos. Não. O cérebro do jovem tá derretido. Virou uma geleia.
E se eles quisessem pesquisar, era só pesquisar, é super simples.
É, mas eles não querem.
Mano, tem um emoji da berinjela, mano.
Eu acho que não é nem questão de querer. Eu acho que essa percepção, assim, de que essa necessidade de que precisa saber de algo, de que alguma coisa ele tá faltando, assim.
Sim.
Eu acho que nem não passa mais, assim.
Então.
Tá, tipo assim, a frango, que nem o Lodi comentou. Ai, como que eles não comentam. Não comentam na mesa o que, que é o frango catupiry. Acho que nem passa pela cabeça essa questão, sim, assim, tá ligado?
Porque informação que não é instagramável parece que não presta pra essa galera. O que não tá trending não existe.
Caralho, cara.
Isso não é um sinal difícil, de que eu tô velho. É um sinal de que o jovem é um imbecil, mano.
Eu me preocuparia com os pais dessas crianças, as pessoas ao redor. Porque se o meu filho chega pra mim e fala: pai, sabia que frango catupiry é um tipo de frango? Maluco, eu ia
você ficar vê, maluco. Você três viu? Comentários nesses prints que falaram que eu achei que catupiry era um tipo de peixe.
Ah, mano, pelo amor de Deus.
Ah, mano, vai tomar
então, no mas você viu?
Seu eles... jovem fudido, mano.
Mas eles também, eles chegam a achar alguma coisa e já é o suficiente, tá
ligado?
É,
porque isso era de desinformação. Se todo mundo deu, se dá like é verdade. Eles não têm, fato não existe mais. O que existe é a gamificação da informação. Se não tá bombando, não existe.
Eu tava dando pro Google um exemplo que esses dias eu e até a gente tava vendo algum filme e aí até eles perguntou assim: qual que será a diferença de motociclista pra motoqueiro?
Certo. Né?
E aí eu falei pra ela sem pesquisar, eu falei, ó, eu acho que motociclista é aquele cara que tem a moto mais pra lazer, pega a grande rodovia, curte viajar de moto. Motoqueiro é quem trabalha com a sua moto. Uhum. Cara que trabalha entregando, fazendo alguma parada. Ela pegou o celular e foi pesquisar. E aí ela falou: caraca, você acertou. É mais ou menos isso mesmo, simplificando a parada. Uhum. E eu falei: caraca, isso é o natural. Você imagina alguma lógica e pesquisa pra ver se tá certo.
Mano, eu tô em conversa no Discord, eu fico checando os meus fatos o tempo todo. Alguém tá lá vendo um vídeo de carro, mano. E aí você fala: nossa, olha, o cara tá pilotando no rally, ele tá a 100 milhas por hora. Quanto é isso? Eu falo: ah, acho que é 160 km por hora. E eu pego o celular na hora e verifico, 100, 160 por hora, sabe? Alguém fala: estamos jogando GeoGuessr. E alguém fala: nossa, mano, mas eu não sabia que esse lugar fica... Onde que fica esse lugar? E eu vou falar: ah, mano, isso daí, sei lá, é a capital do Líbano. Mano, deixa eu ver se eu não falei merda. Capital do Líbano, beleza. Sabe? O que que custa você fazer isso? O que que custa você
meu
não ser
Deus,
um mentecapto, mano? Não, é só rede social, é TikTok, é Instagram. Não vai me falar que eu sou um velho por pensar desse jeito. O jovem perdeu a capacidade
perdeu, mano, de
ser curioso, mano. Se o que é o que o algoritmo jogar na minha cara, o resto não existe, não importa.
E as informações, a maioria das vezes, estão sendo passadas pelo TikTok. Sim. Só que daí o TikTok é uma rede que a galera meio que bomba mentindo também.
Mentindo
pra caralho,
e fazendo, né, coisas
caralho,
absurdas,
caralho,
né?
Pra caralho, falando absurdo, é isso. Porque ele é recompensado por histórias, por bagulhos chocantes.
É.
Aí vem lá, eu tava vendo essa trend, que não é uma trend, perdão, um tema que tava em pauta agora nos Estados Unidos sobre como os nazis, inclusive, apagaram parte da cultura trans que existia na época, porque as pessoas trans também foram alvos de nazistas. Aí vem a merda da J.K. Rowling lá do Harry Potter e começa a fazer negacionismo de holocausto, falando: isso é fake news. Oh. Não é fake news. Existem registros de que bibliotecas com literatura trans foram deletadas e tal. Beleza? Beleza. A galera começa a entrar em afirmações ramificações dessas histórias, uhum, que são só invenções. E aí você consegue descredibilizar a verdade,
sim,
porque alguém bombou no TikTok falando. Aí teve uma menina lá que falou que a mulher originalmente era capaz de... Eu não sei qual é o termo biológico, e aí eu vou pesquisar depois, porque eu não tenho 18 anos, né? Uhum. Eu sei usar a informação básica de usar o Google, mas que existe um termo de pessoa, de seres que conseguem fazer eles mesmos se engravidam e têm geração espontânea. A menina fez essa afirmação. No passado, a mulher não precisava nem do homem para ter filho.
Ela mesma.
E as pessoas começaram a reproduzir isso. E quando você pergunta qual é a fonte, a pessoa fala: nossa, tem vários vídeos no TikTok falando disso, amigo. Isso é fonte onde? Mano. Onde que isso é fonte, mano?
Um monte de gente copiando a mesma informação falsa e divulgando.
É. Porque daí isso vira um hit. Começa, sim, a bombar. E daí outras pessoas vão começar a fazer... Porque tá no hit, e daí tem mais pessoas assistindo, coloca a hashtag lá,
sim,
e essas pessoas começam, caralho, a ganhar, cara, views. Uhum. Uma bola de neve.
Coitado dos professores, né, mano? Você e hoje pra em pensar dia... na galera que estuda pra isso, seja da ciência, da história.
Exatamente.
Deve,
um, bagulho que, que me magoa, mano, eu fico até com os meus amigos da minha idade. Você fala assim, pô, muito bom assassino da Lua das Flores, hein? O cara fala, ah, mas 3 horas, né, mano? Nossa, seu cérebro derreteu, né, seu fudido. Você não consegue pegar um bagulho às 21 horas, à meia-noite você terminou de assistir uma obra inteira e acabou, mano. Não pode. Como assim? Sem olhar o Zap, sem olhar o Insta, sem olhar o TikTok?
Mano, do céu,
você acelerar duas vezes, mano.
Vai ter no cinema isso aí, mano.
Vai ter.
Ingresso onde você pode assistir o filme acelerado, nossa, em duas vezes.
Eu, mano.
Tá ligado?
Eu entro no quarto, eu vejo meu filho assistindo um filme em 2x, mano. Vai cantar a chinela. Não vai porque eu não vou agredir. Mas vai.
Não vai porque você não quer ter filhos, né?
Eu tomo o celular dele. É, eu tomo o celular dele. Fala, daqui. Isso aqui é o dicionário. Você termina de ler essa porra. Você vai ler o dicionário. Eu devolvo seu celular. Seu merda. Assistir filme em 2x? Vocês são doentes, mano?
Isso é maluquice, mano. Isso é maluquice, mano.
Eu fico revoltado, mano. Eu fico revoltado. Os novos tempos são distópicos. Profundamente distópicos.
Tem que tomar cuidado, mano. O bagulho tá ficando louco. Toma cuidado.
Fora, fora o comportamento tóxico de jovens que, sei lá, a menina posta... Tinha uma menina que eu sigo, inclusive. Ela tava mostrando os prints. Eu fiquei completamente chocado. Ela postando, sei lá, vamos supor, ah, o resultado que eu tive depois de fazer a dieta tal. E ela é uma pessoa que tem um corpo fora do que se espera do padrão da capa da Victoria's Secret. Uh-huh. Aí, mano, comentários assim, kkk, gorda desse jeito ainda, se mata.
Caralho, mano.
São pessoas de 16 anos que estão comentando isso, sabe? Uhum. E aí, mano, é isso, às vezes me parece, me dá uma vontade,
mano,
de...
tudo isso
de,
volta...
De culpar os pais mesmo. Fala assim, mano, você precisa de essa menina, essa pessoa precisa ser sancionada, ela, sim, precisa sofrer sem censura, tá ligado? Você precisa arrancar o celular dessa pessoa, você precisa trancar ela no quarto, ela precisa ter um choque de realidade de que o mundo não é do jeito que o TikTok tá ensinando pra ela, mano.
Mas isso volta em várias coisas que a gente já debateu aqui no Dessa Letra, que é a regulamentação das redes, sabe? Tipo, porque a partir desse momento que você regula a parada, deixa ela bem organizada, não vai ter esses jovens. Ontem mesmo tinha uma galera falando, nossa, Lúcio, se eu te encontro na rua, eu te dou um tiro, não sei o quê. Eu falei, ó, vou estar na liberdade o dia todo lá, ó. Uhum. Cola lá. Porque na rua não é assim, mano. A galera na internet se cresce de um modo, porque ela sabe que ela só tem a palavra pra falar ali.
Sim.
Só que a palavra ela nunca volta vazia. Você pode encontrar essa pessoa em algum momento, sim, curtindo um evento, fazendo alguma coisa. Pois e aí a realidade é outra.
Mano,
é totalmente diferente.
Se somar as vezes que eu entrei nos trending topics só tomando hate nas ideias, meu nome já foi citado no Twitter acho que umas 50 mil vezes, tá ligado? E em 14 anos eu admiro, porque teve uma mina que uma vez foi tirar uma foto pro irmão dela. E aí tirou a foto e ela, e o irmão falou pra ela, quer tirar? Ela, eu não gosto dele. E, caralho, alguém falou na minha cara, finalmente, né? Eu tô há 14 anos esperando. Onde é que vocês estão, tá ligado?
É, mano, essa galera não aparece, mano. E é a maioria dessa galera que, tipo, acredita nessas pacradas de cultura woke, lacração. É porque eles sabem que isso pra eles dá visualização, volta naquilo que o Buba tava falando. Dá visualização, tem uma galera que se apega a esse discurso e ganha em cima disso. Porque na vida real, mano, essas pessoas não têm esse mesmo discurso, não existem. Sim. Ninguém tá no metrô ou em qualquer trampo, na padaria, discutindo lacração em filme.
Uhum.
Tá ligado? Ninguém tá discutindo nada dessas
babazeiras. Tem uns que estão discutindo, porque não conseguem sentir o macio toque de uma dama.
Mas aí ele vai estar entre eles
e o cara é isso mesmo, né?
Mas é triste você parar pra pensar. O filme Batutinhas é do quê? De 1996? Nossa. Pega o filme Batutinhas. Os caras tinham um discurso lá que era contra meninas, lembra? Que era tudo uma criançada lá de 11, 10 anos de idade. No final do filme, todos estão namorando E a gente tem marmanjo hoje de 40 anos que tá com o mesmo discurso das crianças do filme, mano.
Mas é, velho, você não lembra aquele cara que tinha o canal de alfa, não sei o que tem, falava um monte de mulher, daí começou a namorar.
Sim.
Você lembra? Daí alguém no chat chamou ele de beta, ele surtou.
Como que eu sou beta?
Tirou camiseta, fez flexão.
É beta. Nossa, é uma fragilidade.
Mano, isso é uma fragilidade muito grande, mano. É uma solidão.
Segurança pra caralho.
O Elon Musk é o maior incel. Perdão, não pode mais fazer programa com Coca-Cola, hein? Depois que eu tô fazendo essas coisas.
O refluxo.
O Elon Musk, o maior incel do planeta, tava reproduzindo esses dias um discurso de que... olha a hipocrisia da grande mídia, olha a cultura woke. Estão cancelando aquele gambá do desenho porque ele ficava
assediando
a mina, basicamente.
Aham. Uhum. Ele é um stalker bizarro.
E aí o cara falando assim, ainda bem que censuraram isso, agora eu vou lá ligar o videogame pro meu filho jogar GTA e matar tantas pessoas. Nossa. GTA é pra maior de 18 e esse gambá assediador é pra criança. Tem nada a ver uma coisa com a outra, mas essa é a preocupação do verme hoje em dia, tá ligado?
E aquilo lá que é do filho da VTube com o Eliezer também.
Ah, eu vi, o Eliezer processou a galera, né?
Mano, a galera sacando um bebê. Olha isso, mano. Tem um ano de idade.
O bebê não conseguiu falar a primeira palavra e ele tá sendo julgado por um bando de adolescente, filho de puta maldito.
Não é adolescente só, não, é adulto também.
Ai, tá gordado. É um bebê, seus doentes, mano. Olha o que a rede social tá fazendo com a cabeça das pessoas, mano. Vocês são doentes, mano.
O que eles fizeram é tá certinho. Tem que
tá certo, processar todo mundo.
Processou, acho que foi mais de 200 pessoas.
De processou sem tempo. Nossa, se eu tivesse feito isso, mano.
Abonado.
Eu recebi ameaça de morte de gente que, não, que acha que é festa. Tem o endereço da tua borracharia aí, Zé, seu otário. Daqui a pouco vai chegar a cartinha aí pra você ter que explicar na justiça por que você tá ameaçando os outros de morte na internet. Eu nunca fiz isso, mas tinha que começar a fazer,
né? É que a galera da internet acha que... É ali, sabe? Eu acho isso muito bizarro, porque é o que eu já falei, mano. A gente anda em evento. A gente não anda com segurança armado. A gente anda... E esses caras nunca aparecem na nossa frente, mano. Eu ando na rua, sabe? Eu tô na rua fazendo grafite, fazendo minhas paradas. Nunca encontrei um.
Mas a internet é terra sem lei, mano. Internet é terra sem lei, né? Tinha que ser menos. Eu sou a favor, não sei nem quais seriam as consequências negativas disso, mas sou a favor do Estado ser autoritário e deletar a rede social de todo mundo e falar, pronto, pode criar uma nova com CPF agora.
Nossa, mano,
se quiser usar, vai pôr o CPF. Se falar o que quiser, vai ser responsabilizado pelo que falou e ponto final. Ah, mas eu queria ter um perfil fake para poder fofocar. Foda-se, não é mais lugar pra isso. Agora você vai ser responsável pelo que você posta.
Mano, ia parar com muitas coisas, cara. Teria muito que pôr o CPF lá, tá ligado? Bonitinho pra assim que a pessoa... Igual quando você vai comprar, que você tenta colocar um CPF falso ali, você erra o número, né? Não põe falso, na verdade.
Põe falso. Você põe erra o número
e já fala, opa, não, esse CPF não existe. Pois o nome dessa pessoa que você tá falando em cima.
Sim.
Nossa, ia ser muito bom, mano.
Nossa, que tesão do cu que
o processo
seria.
Ia chegar rapidinho.
Nossa senhora.
Tá ligado? Nossa.
Eu ia sair dando processo. Nossa, toma, filha da puta.
Nossa,
mas tudo bem, né? Bom, infelizmente, mano, a gente não chegou nesse ponto ainda, mas há de chegar.
Mas aí eles vão falar que a gente tá querendo a ditadura, né? A gente é contra a liberdade de expressão.
Pois
a expressão deles é o quê?
Ser racista. É ódio, é racismo.
A violência.
É, pois é.
Os caras falando que pessoas como eu tinham que apanhar até sair sangue.
Que coisa.
Então, tipo, nossa, mano.
Pois é, né? É essa liberdade que eles querem, né?
Meu
liberdade
Deus
pra céu. Vocês, né?
E sabe uma bagulho que eu tava pensando esses dias antes de dormir? Caralho, é incrível como, às vezes, vamos pegar você de exemplo. Você é uma pessoa que, vamos supor, era ninguém.
Uhum.
Ninguém.
Um Zé.
Um Zé de Jundiaí.
Absoluto Zé.
Que, tipo, criou uma parada na internet, começou a ganhar uma relevância e hoje você fala o que você, como um Zé, falaria.
Com certeza.
E ofende uma galera que nem sabia da sua existência, mano.
Então, sai daqui, tá ligado? É isso, o que você tá... Eu tô roubando a tua paz. Olha, tem internet pra caralho aí, tem mais 600 mil canal pra você ver, mano.
Ah, ele é a favor do aborto. Tipo, mano, ele continua sendo uma pessoa que você não conhece.
Não, e outra... Eu não acho que a mulher tinha que poder fazer o aborto. Eu acho que tinha que ser obrigatório, inclusive, que já tem gente demais no mundo, tô brincando. Isso é ecofascismo puro, é só uma piada. Eu não acredito nisso. Eu acredito que quem quer ter 13 filhos tem que ter mesmo. Aí já vem o discurso como, né?
Uhum. Aí o nordestino só vai lá e só faz filho, não sei o quê.
Tudo é motivo. Pra quem é ruim,
não tem
pra onde fugir.
Não tem, não
se não,
tem,
se, não, não, quer, se não é ter filho é porque é assassino, se tem filho demais é porque é pobre e só sabe fazer filho. Esse comportamento é, ai, mas eu sou a favor da liberdade de expressão. Sim, porque você é um branco de classe média heteronormativa. E você é a favor. Você não tá sofrendo com o discurso dos outros, né? Exato. Pode ver, quem defende isso nunca é. A não ser, é claro, tem uns que são, infelizmente, são cooptados, né?
Sim,
aí é o que dói mesmo, né? Isso aí me dói, né?
É,
mano?
Triste.
Mulher
aí
antifeminista. Aí como eu disse, né? Fala no Tinder, vejo lá a mulher que é antifeminista. Fala, puta que pariu, né, mano? Mas fácil falar que você gosta de BDSM, tá ligado?
Aí são os franguinhos da Sadia, né?
Oi?
Aí são os franguinhos da Sadia.
Franguinhos da Sadia.
Fazendo propaganda pra comer os próprios parceiros.
É, ali, né?
Não do jeito, né?
É, meu Deus do céu. Vamos dar uma... Que tem pouca coisa que me dá conforto hoje em dia, Lode.
É, eu também, eu tô confortável hoje, hein?
Nossa senhora,
eu tô,
né,
confortável porque eu tô de insider.
É, mano. A insider me dá um conforto que é difícil de achar no mundo atual. Eu estou portando agora, neste momento, a cuequinha da insider, que ela tem... Ela tá no meio termo entre ser uma cueca que não enrola na perna, mas que também não aperta a sua coxa.
Exato.
Ela tá lá, bem encaixada.
Leve.
Por quê? Porque o tecido é high-tech mesmo. Elas fazem as tech t-shirts, que são camisetas que não vão desbotar. A camiseta preta fica preta, a cueca preta fica preta, a cueca azul marinho vai ficar azul marinho. Sabe? Tem uma variedade gigantesca de modelos de roupa, tipos de roupa, masculinas, femininas, roupas de baixo.
Calcinha, cueca, meia, calça, manga longa.
Boné. Tem moletom,
bermuda.
Tem bermuda hidrofóbica, o boné também é hidrofóbico, contra gotículas. Uma camiseta que vai desamassar conforme você põe no corpo. Essa camiseta, ela tava pendurada no cabide agora aqui antes, né?
Uhum.
A gente não passa essa camiseta. A gente faz tempo que não passa essa camiseta, tá? Ela tá perfeita, ó. Ela tá perfeita, tá? Pode ver. É, e não é migué, não, o bagulho
é
o realmente...
Ela é mais preta que a da poltrona ainda.
É, mano. E acontece o seguinte, nós estamos no mês do consumidor da Insider. O que significa? Significa que tem um QR Code aqui na nossa tela agora, um link fixado no chat aí pra vocês, onde você usa DES15 no cupom, isso te dá 15% pra somar com os descontos atuais do mês do consumidor.
Do site.
E a gente vai chegar com descontos de até 38%.
Toma!
Caraca! Tá bom?
Sim.
Tá na hora de começar a fazer um guarda-roupa que não vai envelhecer, mano. Pode acreditar. Você vai até sempre contar com aquela sua camiseta preta, aquela sua calça, moletom, pra compor um look. Seja pra ir pra uma reunião de negócio, seja pra ir correr no Ibirapuera. Pode acreditar. A Insider é, mano, é solidez pura, tá ligado? InsiderStore.com.br, usando o DS15, você soma com os descontos deles no mês do consumidor e tem até 38% off.
Olha lá, e hoje, o dia do consumidor é hoje, inclusive.
É hoje de verdade, né?
15.
Caraca! É,
já aproveita, ó. Caraca, DS15 no dia 15 pro consumidor.
Toma,
foda
essa.
Aí, ó.
Aproveita aí, hein?
Se não é o universo conspirando, eu não sei o que é.
Que mais que
aproveita
é?
Aproveita os aniversários aí que tem, já para dar de presente. A Páscoa que tá chegando aí também.
Ao invés
de você comprar esses chocolates ruins que tá tendo aí, compra uma camiseta boa, de qualidade, para dar de presente.
Coisa linda. Obrigado, Insider, pela parceria de sempre. Muito bom poder fazer esse tipo de parceria com umas marcas da hora que nem essa, velho. Brigadão, viu?
Vocês são brabos.
A gente passa por Kate Middleton ou vai pra ler mensagem, rapaziada?
Pode ir, acho que ler mensagem, né?
Vamos ler mensagem, a gente deixa maiores desdobramentos da Kate Middleton aparecerem. A gente não falou que teve mais depoimento também a respeito do Bolsonaro.
Bolsonaro, né?
Então eu dou uma leve pincelada. Alô, quem tá fazendo o timestamp? Presta atenção! O Bolsonaro agora teve mais um depoimento de um alto escalão da aeronáutica, se não me engano, confirmando que sim, Bolsonaro sabia da minuta do golpe. E ele afirmou, este rapaz aí, você vai ver em todas as notícias de hoje, tá? Eu tô adiantando pra você que essa pinceladinha de fim de sexta, pra você poder comentar no boteco hoje, que agora, talvez pra se defender, ou talvez pra falar a verdade, não saberei.
Nunca saberemos.
Eles disseram que teve líder do comando do exército que tentou desencorajar o Bolsonaro a tentar o golpe e que se ele fosse tentar mesmo, ele ia ter que prender o cara.
Caraca.
Será? Você consegue acreditar nessa versão de que se o Bolsonaro tentar dar o golpe, eu vou prender ele? Algum militar falou isso mesmo?
Não sei.
Difícil,
né, velho?
Pra mim parece mais uma parada, tira o meu da reta.
Me parece, né? Mas a gente...
Eu acho que é um pouco disso também.
É, né? Eu, inclusive, falei que se ele tentasse dar golpe, eu prendia ele. Ah, falou mesmo. Mostra o print.
Mostra o vídeo aí, porque o cara tava saindo com a apresentação de PowerPoint, mostrando a minuta do golpe pra todo mundo.
Pois é, que foi redigido pelo neonazi Felipe Martins, inclusive, né? Então, beleza. Vamos ler a mensagem?
Boeira.
O Raul Godinho disse, fala CLB, tempão, hein? Base da pizza é massa, molho e queijo. São Paulo tá errado e acabou.
Oh, não, não, não.
Tamo
não, não.
junto. Tamo junto.
São Paulo tá errado.
E ah. torçam...
Não, não, não.
E to... Quer comentar?
Não, eu ia falar, dá uma pesquisada, porque a segunda melhor pizza do mundo é de São Paulo.
É, em números totais é difícil, às vezes, discutir com a gastronomia paulista. Vem gente falar assim, ai, tá, purê no hot dog... Pra cada hot dog Nossa, que você come, purê. São Paulo come 5.
Oh, mano.
Nós somos autoridade em hot dog no Brasil.
Pô, na moral, quem é então... contra purê no hot dog nunca comeu um hot dog da... Hot dog...
Sabe de nada.
A regra dele é, enquanto cabe coisa, coloca.
Coloca, mano. É coloca, o reboco. Mano. É o reboco pro trabalhador cansado sair Nossa. 100% nutrido, arrastado, serotoninado, tá ligado? Nossa,
vai batata palha, vai
eu, tudo. Eu sou do mano. Hot dog mais tímido.
Não sou.
Não, mano. Não, pra mim...
Sozinho, salsicha, uma batatinha palha, uma maionezinha. Nossa,
eu prefiro quando o cara fala, o que, que o senhor quer? Eu falo, o que, que você pode colocar?
É.
E aí ele é põe milho, põe ervilha.
E eu vou, dizer mais, eu não vou ter a pachorra de falar assim, pra mim acarajé é isso. Não, 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 não. Todo respeito a quem faz o bagulho. O hot dog de Osasco é o maior hot dog do Brasil em números totais, uhum. em folclore. O hot dog de São Paulo é o hot dog quintessential. Como é a tradução disso? Eu não sei. Mas é o essencial, é o básico, é o puro. O resto é versão, tá bom? Beleza, então. Vamos nessa.
Mas não coloca milho e ervilha não, que aí já começa a desandar. Já.
Pode isso, pôr milho, ervilha, uva passa, ovo de codorna, bacon, nossa, Doritos, nossa. O que couber. Agora, não me venha aqui dizer, ah, hot dog com purê. É, o hot dog de Osasco, que é o maior hot dog do Brasil, faz com purê. O resto é versão.
A galera que não gosta do purê tá errado. Vocês não comeram hot dog certo. Vocês ficam comendo esses hot dog pobre aí, mano.
Não, pobre, você
não,
viajou.
Pobre que eu falo que é tipo, pô, a
cansado.
Pessoa...
É fala cansado, cansado mano. Fala cansado.
Que é só salsicha, pão, aí põe ketchup e mostarda.
Cansadinho, cansadinho.
Pelo amor de Deus, mano.
Mas e o pão do hot dog? É um pãozinho francês, um pãozinho de batata?
Não, o pão é o pão do hot dog lá, pô.
De batata.
É de batata que chama isso aí? É. Ou o pão francês, aí é...
É, quando eu faço caseiro, é eu tenho preferência Nossa. Pelo pão francês.
Pão francês é...
Aquele hot dog caseiro que você fa... que eu tenho vergonha de responder, porque, sei lá, a sua parceira, de repente a sua mãe, de repente sou um roommate, fala, quantas salsichas? Aí eu falo, será que eu falo quantas eu quero mesmo ou eu seguro a onda?
Mas fala... quanto mais salsicha você pôr, menos hot dog você come.
Não!
Não.
Porra. É, eu penso em 2 por hot dog e eu penso em 3 hot dog.
Mas se
eu
você
falo
come...
6. Automaticamente
você
eu falo 6.
Uma salsicha por hot dog...
2
você...
por hot dog.
Mas se você come 1 por hot dog, você ao invés de comer 3, você come 5. Porque você tá comendo mais coisas.
Eu não vou comer 5 hot dog, mano. Eu penso, eu vou comer 3 hot dog com 2 salsichas cada, eu quero 6. E se vacilar, bota 8 que eu vou comer 2 pra passar na
salsicha. Eu vou ser sincero, assim, eu nem como hot dog se é uma salsicha só. Se o cara falar que é uma... Não, nem como, mano.
Em cada mordida tem que vir salsicha.
É, você vai comer uma só na primeira mordida.
Então você corta a salsicha no meio e abre ela e põe.
Não, não, não. Primeira opção é 2 salsichas. A segunda opção é 4 salsichas. Lá embaixo tá 1 salsicha.
Mas aí o equilíbrio já não já começa a desandar.
Não.
É igual o bis, é o equilíbrio perfeito de waffle com chocolate.
Enquanto não mudaram a fórmula que nem todo o resto dos produtos da prateleira do supermercado, né? Que tá tudo é uma bosta, né? Impressionante, né, mano? Aí o Rogodinho disse, torçam pra caçar o peruquinha, o cara tá envergonhando Belém demais, e segue o desconto no livro de Street Photos. Ah, é que o Rogodinho
é fotógrafo verdade.
Que faz fotos de rua, né? Cola no arroba Rao, que é R-A-O Godinho, sem R de gordinho, hein? Rao Godinho, e diz que veio pelo Dessa Letra Show pra adquirir o livro de Street Photos Foda. Do Rao Godinho, certo, mano? Obrigado aí pelo salve, tá? Mano, eu tenho certeza que tanta gente ficou mordida com o papo do hot dog, mas é isso aí.
Não, mas...
Eu vou querer falar do costelão gaúcho, eu vou falar do acarajé baiano, não vem falar do hot dog paulista, é o maior do Brasil, caralho.
Tem lugar que eles nem chamam de cachorro-quente, eles vêm com isso, butterfly, mano. Com...
Butterfly?
Oh, mano, oh.
Eu quero com duas fina, eu já falo, vai!
Ô, oh, mano, os caras vêm com fina, mano. O mundo inteiro, parece o Kamehameha lá, que no mundo inteiro chama Kamehameha, na Espanha é... como que é?
Onda alguma
Onda coisa. Vital. Ah, oh, pelo amor de Deus, quem vai respeitar?
Fala, Buba, o que você vai falar?
Não lembro, mano.
Beleza, segue o baile.
Mas, ó, não vou falar, não.
Silvio Lucena disse, Salve, CBL! Sou massoterapeuta e quiroprata, e não existe nada que faça bem pra tudo. Cada coisa em seu lugar. O sectarismo em sua plenitude é uma bosta. Silvio, tô contigo. Cara, tem doutores americanos aplicando ketamina na veia de paciente, aplicando MDMA em tratamentos. Drogas recreativas, absolutamente recreativas, caralho, com resultados positivos. Então, a terapia que não te serve, não vem querer falar que não serve pro outro. Ai, mas é pseudociência. Ah, mano, horóscopo é pseudociência. Quando eu quero comer mulher, eu falo, eu sou de escorpião.
É essa que o Elon Musk tava usando, que ele tava...
Fudendo, que ele tava acordado
ketamina?
Lá.
Ketamina? Sim. Ele tá usando ketamina com... Dizem que é uma mistura de ketamina com... Cara, são dois bagulhos aí que ele estaria abusando.
É rolê de ir em festa e usar pra caralho.
Cara,
né?
Ketamina é originalmente um anestésico de cavalo.
Tá, porra.
Que se você pega ele da sua forma líquida e transforma num pó lá, os caras usam pra recreação e dizem que é uma... Eu nunca usei ketamina, de verdade. É, mas dizem que é uma droga dissociativa, você passa por alterações de comportamento profundas, assim. Mas você tem tratamentos sendo feitos por pessoas que passaram por traumas profundos e precisam dar um reset no cérebro. Fazendo tratamento com alucinógenos em laboratório e tá funcionando como terapia. Aí lógico que o Conselho Nacional de Medicina vai falar: você tá louco, vai dar MDMA pra um paciente? É êxtase isso, mano? Ué, nem toda terapia é bom pra todo mundo.
O ser humano podia vir com um botão de reset, reboot, né? Sabe? De você olhar assim e falar: cara, cheguei nos meus 30 anos, quero dar uma...
Fragmentar o cérebro, pera.
É,
Nossa senhora. Se eu liberasse todo o meu potencial, eu virava o Goku, mano. Mas eu sou um fudido, não, tô zoando. Vamos lá. Então, Silvio, obrigado pela sua mensagem, concordo com você, tá bom? É nóis. A Paula Lua disse: e aí, CBL? Voltando pra dizer que o Leão chegou em 2024 e ano passado muita gente legal veio falar comigo, certo? Estou falando de impostos, né? E de declaração de imposto de renda e tal. Quem estiver precisando fazer imposto de renda, me chama lá no System em inglês, ponto consultoria, certo? System.consultoria. Procura lá no Instagram, porque a Paula é da audiência do Daily Show e ela vai te ajudar a fazer o seu imposto de renda. Ela disse, inclusive, vida longa dessa letra show, melhor almoço do mundo, tem que ser aqui. Amo vocês, beijos. System.consultoria. Obrigado, Paula.
É quando que pode fazer mesmo?
Puta, meu contador tá sempre
no
alerta.
Tá fazendo isso aí,
mano. Eu não sei, eu não sei mesmo.
Eu fiz o meu porque eu tava devendo 20 mil, lembra que eu contei pra vocês?
Imposto,
fiquei um tempo aí sem declarar o bagulho.
Teve colega meu do YouTube que se surpreendeu, começou a ganhar uma grana e não tinha aberto, não tava abrindo empresa e tava recebendo cheque do AdSense na pessoa física e teve que pagar carnê leão de 24% das rendas anuais. Chegou no final do ano, o maluco falou: eu devo isso tudo pro Estado? Falei, amigo.
O meu foi isso, mano. Eu comecei a ganhar uma grana e aí eu tava com um PJ emitindo um monte de nota. E aí tinha um limite, né? Que acho que é 80 mil
81,
por ano ou por mês? Eu não lembro.
Não, por ano.
Por ano. E aí, nossa, eu já tinha estourado muito esse bagulho aí, tá ligado? E aí quando a minha contadora foi ver, ela falou: mano,
você tá louco?
Você tá louco? Eu fiquei, caralho, eu não sabia. Ninguém te explica isso, mano.
A pessoa do OnlyFans lá também, né?
Ah, é, que falou que...
Tô devendo 100
pau. Aí vira ANCAP da noite pro dia, né? Porque teve que pagar imposto.
Então, o meu lado que eu reclamo é que, você não tem uma educação pra isso. Você passa a ganhar, que nem eu passei a ganhar muito dinheiro do nada. Muito dinheiro, como se fosse muito dinheiro.
Ah, não, mas se você coloca em perspectiva a realidade do brasileiro,
velho. É, e aí, eu nunca tive esse contato.
Dinheiro é muito dinheiro, tá ligado?
Eu nunca tive esse contato. Eu ganhava um salário mínimo todo mês ali. Uhum. E aí, de repente, você olha e se fala: mano, tem um boletão aqui pra você de 20 mil, tá?
Sim.
Aí você fica... Quê?
O porquê, mano?
Por quê?
Que isso? Eu vou ter que pagar esse... Ô, e esse DARF aqui de 26 mil tem que acertar? Caralho, mano, o que eu fiz?
É, mano,
o bagulho é louco.
E aí você acha que tem um dinheiro guardado na conta e esse dinheiro vai embora.
Eu só quero boa aplicação de impostos. Eu não quero pagar... Eu não sou contra imposto. Eu sou a favor aplicação deles, entendeu? É saúde pública pra todo mundo mesmo, tá ligado?
E transporte público melhorado.
Que todo mundo possa ter uma boa estrada pra andar mesmo, entendeu? Ah, tem lugares que cobram muito mais imposto do que no Brasil, inclusive. Não muitos lugares, né? O Brasil cobra imposto pra caralho. Mas você vê a sociedade funcionando, o povo não tá tão insatisfeito, né? É só isso. O professor Leque...
Leque.
Ele tá há 7 meses com a gente como membro. Obrigado, professor Leque. E ele diz: o fato do programa ser bom é exatamente o fato de vocês serem quem vocês são. E não algo baseado no que o fetiche de mercado quer. Obrigado, professor.
Obrigado, professor.
Ninguém aqui tem a menor intenção de ser o novo Globo News.
Não.
E dá pra fazer um conteúdo com um viés muito interessante e profissional, que é o caso do ICL, uhum. certo? Dá pra fazer. Nós fazemos entretenimento pseudo-jornalístico. E eu acho, dentro dessa proposta, nós estamos entregando.
Só da gente não ter discurso de ódio, racistas e como isso. outros podcasts estavam tendo, que a gente tava vendo mais cedo aí, né?
É.
Tipo, pô, irmãos, a galera já tinha que estar, tá, ó...
Pois é, é verdade, legal abrir esse parênteses, tá? Porque o Joe Rogan, já, pô, lembra quando no estúdio antigo eu tinha foto de figuras que me inspiravam, eu tinha uma foto do Joe Rogan, ele virou um reacinha também, tá ligado? E agora ele tava falando sobre, eu vou abrir uma aspas muito freestyle aqui, né? Mas ele falando sobre, ah, tá vendo, quando você olha pra esse congresso, pra essa comissão aí de diversidade do Biden, é claro que é da merda, né? Eu não escolheria esse tipo de gente nem pra cuidar de uma sorveteria. Imagina pegar esse tipo de gente pra tomar decisões do país. Mano. É porque o Biden resolveu, né? Ele tem uma vice-presidente que é preta, por exemplo, e tal, né? Então, Joe Rogan sendo acusado de comentários racistas, porque ele é mais um, que ele não aguenta mais essa cultura woke.
Ai, meu Deus do céu. Cultura woke é o terraplanismo do pessoal, né?
Qual que é a inclinação sexual do Joe Rogan? Qual que é a cor da pele dele? Qual que é a classe social dele? Fica fácil de entender porque ele não aguenta mais a cultura woke, tá ligado? Filho da puta, né, mano? Beatriz Danza disse, fala dessa letra show, amo vocês e os devaneios. E vou falar aqui, como diria o brilhante youtuber Load Comics, com todo respeito.
Máximo respeito.
Pra você que não gosta dos devaneios dos meninos, vai tomar no cu. Sucesso, galera. Obrigado, Beatriz. Muito foda, tá? Isso foi forte.
Máximo.
Esse foi muito
eu
forte.
Achei que ia vir alguma coisa direcionada. Máximo respeito à sua opinião, mas...
O Márcio Loureiro, ele fala assim, salve CLB, DM Márcio, mestre de RPG. Do arroba RPG Arena, tudo junto. De volta pra chamar o chat do Dessa Letra Show pra uma sessão de RPG online na faixa.
Foda.
Rapaziada, talvez você esteja curioso e nunca jogou RPG. Talvez você não esteja nem curioso. Eu queria que você acreditasse. Acredita em nós, velho. Dá uma chance.
Uma sessão?
Faz uma sessãozinha. Sabe por quê? Porque é uma dinâmica diferente de tudo que você já fez. Isso eu garanto. Você pode até não gostar no final. Mas é diferente de tudo que você já fez. E aí talvez você nunca tenha trabalhado a sua criatividade e você vai se descobrir uma pessoa criativa jogando RPG.
Exatamente.
Fala, nossa, que foda inventar coisas, né? Dá uma chance, mano. O bagulho é muito da hora, sabe?
Vai lá, mano. Dá uma conferida.
Vagas todas as noites e uma experiência profissa com mesas semanais.
Oh, que foda.
E gente boa, tá? Oh. Chama na rede de fotos vizinha e bora jogar RPG de mesa. Arroba RPG Arena. Todos meus desejos de bom trabalho pra você, Márcio. Muito foda, mano. O Marighella, editor e motion designer, disse, família, aproveitando a discussão dos chocolates, os que temos no Pico Caia são todos de qualidade, poucos ingredientes, todos naturais, sem conservantes. E também tem alguns que têm frutas e tem alguns veganos também, tá? Então se quiser fugir da indústria de massa e apoiar negócios menores, né? Esquece essas gorduras de mercado e cola lá no Pico Caia, K-A-Y-A, certo? Valeu, Marighella!
Caia na... Lembra desse som? Caia na do Gilberto.
Sim, caia já... Macaco Malandro disse, petição sugere que Eloy Casagrande use máscara de fofão no Slipknot. Pois é, essa daí a gente tá...
Eu falei, a gente cantou a bola aqui na verdade, hein?
É, mas eu já tinha...
Tinha rolado já?
Tinha ouvido pessoas falando sobre isso. Assim que falaram, né? Qual será a máscara do Eloy? Pensaram na Carreta Furacão automaticamente.
Mas ele já anunciou que tá lá mesmo?
Não, mas o Slipknot fez uma postagem que...
Da baqueta deixava quebrada
meio,
lá?
É, deixava meio claro. Que o cara que vai chegar e bate forte.
Caralho.
Ninguém bate tão forte quanto o Eloy.
Brasileiro
entre as tantas polêmicas, né, que a gente já falou aqui, teve gente que ficou indignada quando eu falei que o Eloy era melhor que o Joey Jordison, tá ligado? E, pô, fazer o que se você é leigo, né? O Eloy não é melhor que o Joey Jordison, ele é muito melhor. E, inclusive, tem aquele youtuber que hoje é um dos maiores youtubers de bateria do mundo, o El Estepario Siberiano, que é um barbudo, que toca pra caralho, e ele... Por acaso, tá falando sobre o Eloy e ele fala isso. O Eloy é melhor que o Jesse Weinberg, é melhor que Joey Jordison. Então, se você não confia em mim, confia em quem também manja muito. Que é uma opinião, é consenso. O Eloy é muito melhor que o Joey Jordison. Fala, Buba.
Quanto será que ganha, assim, um baterista de uma banda, tipo, igual... Não um baterista, mas qualquer qualquer músico.
2K limpo.
2K limpinho, né? 2K
note, assim.
Mano, vou tirar do meu popote um chute, nada a ver?
Nada a ver.
Eu acho que um baterista do Slipknot deve ganhar uns $30 mil por show. Porque são 9 pessoas na banda, né?
Aham, é justo.
É. Então, e ele vai chegar como contratado, não vai chegar como sócio.
É, ele é funcionário, né?
Talvez esteja até não sei se tabelado, porque também tem a ver com bilheteria e tudo, né? Ou não, né? Porque não mega bandas podem ter cachê também. Fixo, assim, né?
Não parece pouco 30k doll pra ele?
Eu, pro Eloy, não, porra. Pô, 120 mil reais por show?
Show.
É isso. É turnezinha de 20 shows é mais de 2 milhas no bolso. Que isso?
Eu acho que eles devem estipular
vendo,
os tipos de
os
show.
Números, a Crypta, as minas anunciaram o turnê na Europa com mais de 50 shows. Aí. Só que elas são, né, além de, apesar de serem grandes no meio... É o meio underground, né? Agora, Slipknot, porra, os caras vão ganhar uma grana fazendo show. Agora
a publicidade.
Tô tirando do meu rabo. Às vezes é muito mais. Às vezes é 50k doll, às vezes é 100k doll. Não sei. Eu acho que o cachê de um show do Slipknot hoje deve ser... Mano, eu não sei chutar. Será que é mais de milhas?
Quem trabalha em produção de show, se tiver o orçamento de quanto o Slipknot cobra pra tocar num show...
Será que é o quê? Umas 5 milhas pra ter um show do Slipknot? Eu não sei quanto é. Eu não faço a menor ideia, mano. Não faço a menor ideia. O Renan Nascimento disse: dia 23 haverão atos pelo país para a prisão daqueles que arquitetaram o golpe de Estado. Ajude-nos a divulgar, meus lindos. Abraço de uma antifa de Floripa. Olha aí, Renan, no olho do furacão, tô brincando. É, dia 23, hein, rapaziada? Você que tem interesse de somar nas manifestações, as pessoas irão para as ruas para pedir a prisão de quem ajudou a arquitetar o golpe de Estado fracassado, né? Porque, felizmente,
não deu
apesar
certo,
de
não.
Bandidos, eles eram incompetentes. Daniel Nocelli disse: vi atrasado dessa letra show de quarta e vi que comentaram do sequestro no Rio de Janeiro. O baleado, Bruno Lima da Costa Soares, vulgo Black, é meu brother da época do basquete e de pôquer na escola. Caralho. Olha de fita. Mano esforçado demais, recém-aprovado na Petrobras. Queria pedir a galera do RJ pra ir doar sangue em nome dele. Pô, seria legal.
Caralho.
Se você tiver aí qualquer maior informação aí sobre o baleado do sequestro da Novo Rio, dá uma força aí, ó. É mano do Daniel Nocelli que tá aí na audiência do 10.
Vai lá doar sangue, mano. Vai lá doar sangue.
E a história diz, né, que o cara se desesperou, tava lá paranoico, achando que o cara era policial, atirou no cara. Caralho. E o cara tá lá em estado grave. Se puderem, que doem sangue aí pro mano que foi baleado no sequestro da Novo Rio. Certo, Daniel? Todas as melhoras pro seu mano aí, tá? Daiane Gonçalves disse: fala CLB, tranquilo. Hoje é meu aniversário e eu ganhei de presente a companhia do melhor podcast. Olha. Vocês são foda. E ela diz: observação, Cauê, me dá uma moral no Insta. Olha, tem algumas condições. Ah, na verdade a mais básica, que aí de vez em quando eu recebo assim: me nota. Aí você clica e tem um cadeado. Eu vou notar um cadeado? Eu vou notar um cadeado. Não, Daiane, mas é legal a Daiane levantar essa bola, porque serve pra todo mundo, inclusive pra caras, tá? Não tô falando só de mulher que eu quero pegar, não. Pra caras. Não vem essa de: é, Cauê, você nunca dá uma moral. Vocês sabem quem eu sou. Eu tenho 1000 horas de vídeo na internet. Você é um cadeado, mano. Não vem entrosar comigo se você é um cadeado.
Ah, eu vou além. Pessoas... Acho que a gente já falou disso aqui. Pessoas que mandam mensagem assim: e aí, cara, tudo bem? Você nunca será respondido.
É, né?
Nunca.
Tipo assim, desenvolva, né, mano?
É, já chega falando. Independente se você tem uma loja, se você quer puxar um papo, nunca chega num... E aí, tudo bem, mano?
Desenvolve,
porque
desenvolve.
Nunca vai ter um tempo pra você ficar ali: ah, tô bem sim, você... Nunca vai ter, mano. Então, já chega, manda o textão do que você tá falando e tal, já resolve.
Mas é sério, tem pessoa que já tá na, tipo, sétima DM, assim, tipo... Porra, véio, não me responde. Eu vou conversar com um cadeado? Eu não vou conversar com um cadeado, tá ligado? Eu entendo que você precisa esconder a vida do seu chefe, da sua esposa, sei lá. Mas não vem
foda,
transar,
né,
comigo. Eu não vou trocar ideia com um cadeado, família. Não você tem não... jeito, mano. Uma
casa... Os caras low profile.
Teve outra mensagem do Pico Caia aqui, porque ele, inclusive, se lembrou, né? Cauizão, bora amenizar o sofrimento do break de ganja?
Aí.
Primeiro eu quero dizer que não há sofrimento, tá? Porque eu acabei de voltar de 6 meses de break. Um mês depois eu voltei pro break. Eu já tô há 16 dias sem fumar um e não tô sentindo nenhuma falta. Zero falta. Desregulou o meu sono e esse tem sido o único problema. Mas vontade de... na noia? Não tenho mais. Que isso, passou. Mas ele diz, ó... Vamos segurar esse break aí com uma breja terpenada? Oh. Eu tomei essa breja, porque o Pico Caio me mandou um recebidinhos lá. Só que eu tava naqueles 30 dias que eu fiquei off, eu acabei não agradecendo. Mas eu tomei essa breja terpenada aí, é cheirinho bom, tá?
Aí, ó.
Cheiro de flor boa no recinto e tal, sem B.O. com os homens, tá? E aí tem, inclusive, ovo de Páscoa terpenado que eles vão vender. Então,
isso!
Fica aí, ó. Pico, _, Caia. E ele fez o cupom dessa letra 15.
Manda seu ovo, parceiro.
Manda um ovo pra nós. Saca do ovo aí, meu truta.
Caralho.
Nós temos 3 últimas mensagens. Fica com a gente aqui. Não vai cestar ainda que nós estamos terminando, hein? Thales Rebelo disse: fala, CLB. Dia 21/3 será o Dia Nacional das Tradições de Matrizes Africanas.
Foda.
É uma data muito importante de luta para nós, povos de terreiro. Se vocês tiverem interesse em falar sobre a luta dos povos de terreiro, tenho uma ótima indicação de convidado. Meu pai de santo é Babalorixá de Umbanda, ativista do movimento negro, além de podcaster e mestre em ciências de religião. Se tiverem interesse no tema, me avisa que eu entro em contato fazendo essa ponte. Thales, então, cauêcontato@gmail.com ou dessa letra podcast@gmail.com. Vamos trocar essa ideia sim, porque sim, se eu fosse receber uma figura religiosa aqui, seria uma figura de religiões, de matrizes africanas, para começar, né? Só para começar. Eu acho que seria muito interessante, tá bom? Valeu, Thales. E ó, para todos que se interessam pelo tema, dia 21 de março, Dia Nacional das Tradições de Matrizes Africanas. Foda. A última mensagem de hoje vem do Pipoqueiro, que ele diz: cheguei atrasadaço. Lembrem aí, hoje é aniversário do melhor chefe do mundo, Michael Scott. É hoje aniversário dele?
É hoje aniversário dele? Do Michael Scott ou do ator?
Não sei.
Não, acho que ele quis dizer do Michael Scott.
Não sei também, não.
Vê aí pra
nós. Se for, parabéns. Parabéns pra ele aí.
Michael Scott, mano. O melhor chefe do mundo, né? Um incompreendido, né? Um incompreendido.
Ele é muito bom.
E um case de como bons escritores ali, bons roteiristas, conseguem mudar.
Sim.
Né? Tipo assim, era um personagem detestável e virou um dos personagens mais amados da cultura pop.
Tanto que tem gente que não consegue passar do primeiro ou segundo episódio de The Office e não entende a genialidade da série, porque fica com esse negócio, tipo, não acho tão engraçado.
E eu entendo, porque eu já fiz isso com um monte de série, tá ligado?
Não, mas o Mike Scott é... Você vê o processo. Eu tenho algumas opiniões que é assim... Eu raramente vejo alguém falando mal de The Office, Breaking Bad, sim, sabe, Sopranos. Então, são obras que elas têm um valor pra você dar um pouco seu braço a torcer e você ir conhecer.
Sim,
saca?
Porque pra mim, quem fala mal de The Office tá falando mais sobre ele mesmo do que sobre, sim, The Office.
Às vezes a piada, inclusive, bateu nele de outra forma.
Se não me engano, acho que o Vidani, que a gente citou aqui ontem, é um deles que adora ser hater do The Office. Isso revela muito mais, eu acho, nossa, que uma fraqueza de gosto do que qualquer coisa. Ah, eu vou ficar ofendido porque ele não gosta de The Office. Eu fico é com dó.
Nossa, eu fico muito. Chaves, a mesma coisa. A pessoa fala, eu não gosto de Chaves. Eu falo, me desculpe,
então,
né?
Pena de você. Ah, eu vou ofender ele falando que The Office é uma bosta. Mano, que pena que eu tenho de você, tá ligado? Valeu dessa letra show. E vamos cobrar aí a comunicação do governo que mesmo fazendo... Que mesmo que tá fazendo pacas, a popularidade do velho tá caindo. Essa é uma... Como é que fala? Uma... tradicional incompetência, parece, né, do PT.
É, o PT com as redes e
que,
tudo,
assim,
né?
Não, parece que não aprendeu muito com o bolsonarismo sobre como usar as redes, né? Sim. Até tenta, mas às vezes fica cringe, sei, sim, lá, tá ligado?
Viu o Alckmin lá,
de fato, né?
Dando os parabéns pro Japão lá, com os posts brega pra caralho.
Nossa, mano. Senhora, mano, que horror aquilo, meu Deus do céu, mano. Pipoqueiro, valeu pela sua mensagem, mano.
Tamo junto, mano.
Você está nesse tom aí, certo? Espero que vocês tenham gostado dos devaneios e das notícias.
Ah, foi bom pra caramba, mano. Cê
é isso, mano. Curtiu, Buba? Você tá satisfeito?
Tô satisfeito, pô.
Você tá puto que a gente atrasou um pouquinho, né? Mas fora isso, tá satisfeito.
Não, mas foi uma semana boa.
Foi legal pra caralho.
Foi legal, foi legal.
Tô feliz. Eu queria... O meu sonho... Nossa, eu vou ser muito demagogo agora. O meu sonho é que todo trabalhador pudesse ir empolgado pro trabalho que nem nós.
É.
O meu sonho é que chegasse domingo de noite e a pessoa pudesse falar: nossa, amanhã tem trampo. Porque eu tenho esse privilégio e isso é graças a vocês que permitem a gente viver esse sonho, tá ligado?
Concordo, 200%.
Não é, Load.
Melhor,
porra,
coisa,
mano.
Melhor
muito
coisa.
Foda, tá?
Eu achei que nunca na minha vida eu ia ter esse sentimento de falar: caralho, hoje eu vou trabalhar.
É, mano. É foda.
É
não,
difícil.
Antes, ouvi a vinheta do Domingo Maior, era um tormento. Sabe? Ou então, como é que era? Não era essa, né? Qual que é a vinheta do Domingo Maior?
Ah, esse é Super Cine.
Esse é Super Cine, né? Que era o Domingo Maior mesmo? Enfim.
Não vou lembrar.
Era bagulho que me dava desespero. Hoje em dia só me faz lembrar que amanhã tem Daily Show. E isso é muito gostoso. Graças a vocês. Muito obrigado, tá bom?
Foda.
Valeu, Load.
Valeu, ó. Você aí que é o machão, vou estar lá na Liberdade, tá? Vou estar lá pintando lá um trampo da hora. Cola lá pra dar uns tiros, dar um soco, o que você achar à vontade.
É, se bem que a gente vai ter que tentar te bater com o teclado dele, né? Vai quebrar.
Eu ando com uma régua na cintura.
As teclas RGB vai voar longe, vai voar Cheetos pra tudo lado.
A galera ficou, ô, Load, não fica falando não, mano, esses bagulho pros cafés. Mano, essa galera não existe,
suave,
mano.
Tá suave. Ó, terça-feira estreia nosso programa novo.
Maralhada. Vai ser foda, hein?
Opa, segunda. Segunda-feira de noite.
Segunda-feira.
Mas aí na segunda da L Show
a gente fala.
Vai ser certo? Foda, hein?
Obrigado, rapaziada. Até uma próxima. Bom fim de semana e tchau, tchau.
Falou, valeu.